Bom dia a todos e a todas. Para a gente poder abrir a sessão, solicito ao vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereadora Celiane, vereador Marcos Carvalho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Edmilson, vereadora Cleide, vereador Capo Fred Cacheta, vereador Domingos de Paula, quórum suficiente, presidente.
Ainda tem para registrar a presença do vereador Ari Rosa, que adentrou o plenário também. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro a sessão aberta, solicita o vereador André Rezende que faça a leitura do texto bíblico. E ainda em tempo, o vereador Jean Carlos.
Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5, 17 a 19.
Obrigado, vereador André Rezende. Cumprimentar aí o vereador Delcimar Fortunato, que acabou de chegar no plenário. O vereador André Rezende, que convidou o deputado Hamilton Filho para poder estar conosco na sessão. Já convido Vossa Excelência para assentar aqui do nosso lado. Cumprimentar também o Ângelo Barbosa, que dentro de alguns instantes vai estar recebendo aqui da mão do vereador Frederico Godoy um título de cidadão anapolino. Quem que é o outro vereador? Cumprimentar também o João Roberto, que vai receber o título dentro de alguns instantes aqui também da mão do vereador Frederico Godoy. Cumprimentar aqui também, que já está conosco aqui, nosso amigo José Ricardo de Oliveira, né, do Café Rancheiro. Sejam todos bem-vindos aqui no Poder Legislativo. Já cumprimentar aqui o nosso ex-vereador e ex-presidente dessa casa, vereador Gerson Falati, junto com o Bragança. Sejam todos bem-vindos. Passar a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata da sessão anterior, bem como correspondência e projeto a ser encaminhado às comissões.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Cumprimento especial ao meu amigo deputado estadual Hamilton Filho, ao nosso amigo Brigadeiro Bragança, que se encontra ali, a todos presentes. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 14 dias do mês de março de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paulo de Souza, secretariado por Capo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. O senhor presidente convidou para sentar junto à mesa diretora o bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 44 de 2023, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, dispõe sobre o programa de disponibilização de contraceptivo reversível de longa duração e de etanogestrel e da outras providências. Usou a palavra Frederico Godoy. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso aos policiais militares que resgataram uma senhora do poder de três meliantes no dia 10 de novembro passado, por iniciativa do vereador Frederico Godoy. Usaram a palavra ainda Lisier José Borges, Dom Dilmo Franco e Jean Carlos. A sessão foi suspensa para despedida do bispo auxiliar Dom Dilmo Franco de Campos e para entrega do certificado de honra ao mérito aos padres Eli Ferreira e Leonardo Tóquio. Grande expediente, usaram a palavra professor Marcos, Thaís Souza, Luzimar Silva, Cabo Fred Caixeta, Policial Federal Suenda e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 12 de 2022, de autoria da vereadora Celiane da SOS, concede título de cidadão anapolino ao senhor Henry Lauri Maier e da outras providências, retirado de pauta por ausência da autora em plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 227 de 2021, de autoria do vereador professor Marcos, que dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, proteção contra a violência obstétrica no âmbito do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 217 de 2022, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que dispõe sobre o direito de realização de novo teste de Covid-19 na rede pública municipal de saúde de Anápolis, para paciente que testar positivo, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 2 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, que disponibiliza, por meio da rede municipal de saúde e bem-estar animal, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Houve votação de moção, indicação e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Hélio Araújo, João Feitosa, Delcimar Fortunato, Policial Federal Suenda, Federico Godoy, Cabo Fred Caixeta, Eli Rosa, Jackson Chales e José Fernandes. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de março, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Hamilton Espíndola informa que o vereador não poderá estar presente na sessão realizada no dia de hoje por motivos de agenda política. O gabinete também do vereador Dr. José Fernandes comunica a sua ausência que, por interesse público em Goiânia e não participará da sessão ordinária que acontecerá hoje. Errou a data. Seneago. Seneago encaminha a Vossa Excelência o relatório e a síntese do resumo do estudo hidrológico realizado pela Seneago para captação de água. É, isso aqui será encaminhado, presidente, para a Comissão de Meio Ambiente ao vereador Federico Godoy. Correspondência da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza na extensão da Avenida Marginal Ayrton Senna, Conjunto Nações Unidas. Resposta do requerimento da vereadora Cleide Lário. Encaminha informação sobre serviço de poda de árvore na Rua 2, bairro Itamaraty, segunda etapa. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza na Avenida Contorno Guarani, bairro Parque Iracema. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminha informação sobre serviço de poda de árvore na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. Resposta do requerimento do vereador Hélio Araújo. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza na praça pública da Rua 12A, Vila Formosa, primeira etapa. Resposta do requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza na Avenida São Paulo, bairro São Paulo. Resposta do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza dos canteiros da Avenida Miguel Abraão Adib, no setor sul, Jamil Miguel. Resposta do requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminha informação sobre serviço de poda de árvore na Rua Louco de Souza Ramos, bairro Jundiaí. Resposta do requerimento do vereador professor Marcos Carvalho. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do bairro Jardim Arco Verde. Resposta do requerimento do vereador Hamilton Espíndola. Encaminha informação sobre serviço de roçagem e limpeza na Avenida Perimetral Norte, bairro Anápolis City. Resposta do requerimento do vereador Policial Federal Suender. Encaminha informação sobre solicitação de construção de praça na Rua 1, Setor Central, no Distrito de Interlândia. Resposta do requerimento do Policial Federal Suender. Encaminha informação sobre serviço de revitalização em Canteiro Central em frente ao Parque Ambiental da Vila Jaiara. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suendel. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco na Avenida Circular, bairro Paraíso. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suendel. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza no campo de futebol da rua Interlagos, no bairro residencial Ayrton Senna. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza nas ruas Jarbas Gomes Lomes, do setor Tropical. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem, limpeza e remoção de entulhos às margens do córrego Catingueiro, na Avenida Goiás, no bairro Jardim das Oliveiras. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Sem projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Beto Cacheta. Na sequência, já convido para usar o pequeno expediente, o vereador Frederico Godoy, que vai fazer a entrega de título de cidadão anapolino também.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa do deputado estadual Milton Filho, os demais vereadores na pessoa do presidente da Anapolina, Leandro Ribeiro, os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo YouTube. Cumprimentar aqui também, presidente, quebrando um pouco o protocolo, o Edivaldo Carlos Mundinho, membro do Rotary Clube Anápolis, o Robson Abdala, meu irmão também, membro do Rotary Clube Anápolis, o Brigadeiro Bagança, o William, o Fábio Bessa, meu irmão André Luiz Ignacio, meu irmão companheiro Alex Valadares, seu Geraldo Braga também, que é membro do Rotary Clube, mas ex-presidente da Associação das Imobiliárias, e o senhor Zé Ricardo de Oliveira, proprietário da JR Imóveis, onde eu tive o prazer de trabalhar com ele 10 anos e aprendi muito com ele, então, sinta-se aqui abraçado. Presidente, que me traz essa tribuna, entregar dois títulos de cidadão napolino, um para o senhor João Roberto Bispo, amigo pessoal, onde está em Anápolis desde 2008, oficial temporário do Exército Brasileiro por Brasília, oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, comandou vários batalhões da PM do Distrito Federal, em especial o Batalhão de Trânsito, coordenador do Disque Denúncia da Secretaria do Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, coronel da Reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, fundador da franquia do Bob's em Anápolis, onde tem o melhor milkshake da cidade de Anápolis, fazendo uma propaganda aqui, depois paga, passa, manda o brinde, João. Fundador também da proprietário da franquia Watt e sócio-fundador da empresa Aliança Móveis, uma pessoa, presidente, que tive o prazer de conhecer, onde gera 28 empregos diretos e alguns indiretos na cidade de Anápolis. Uma pessoa desse currículo ainda não tinha o título de cidadão anapolino, e conversando com ele, fiz questão de dar esse título para ele, mais merecido, agora em instantes irá receber esse título. O outro título que irei entregar também é para o senhor Ângelo Barbosa, proprietário do segundo cartório de registro de imóveis, que foi advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e procurador do Distrito Federal, gera mais de 70 empregos em Anápolis, onde tem lá estagiários, uma pessoa também que está aí, pertence ao Rotary, todos conhecem ele pelo seu trabalho prestado à cidade de Anápolis, uma pessoa libada. Então eu gostaria uma salva de palmas, presente, para essas duas pessoas que eu acho que são merecedores do título de cidadão anapolino. Agora, cidadão anapolino de fato e de direito, o Ângelo já há algum tempo em Anápolis, desde 2014, e o João, desde 2008, agora são cidadão anapolino. Então eu gostaria de uma salva de palmas para ele, presente.
Convido os dois para poder se posicionar aqui na frente para a gente poder fazer a entrega do título de cidadão anapolino. Convido os vereadores para poder participar e suspendo a sessão por até 3 minutos.
título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Frederico Godoy, por meio do Decreto Legislativo número 32/23, de 14 de fevereiro de 2023, concede título de cidadão napolino ao senhor João Roberto Bispo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em sua área de atuação em prol do desenvolvimento e do progresso do município de Anápolis. Assinam o vereador Domingos de Paula e o vereador autor da propositura Frederico Godoy. Título de cidadania napolina. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa do vereador Frederico Godoy, por meio do Decreto Legislativo 32/23, de 14 de fevereiro de 2023, concede título de cidadão napolina ao senhor Ângelo Barbosa Lores, em reconhecimento ao relevante serviço prestado em sua área de atuação em prol do desenvolvimento do progresso do município de Anápolis. Pessoal do Rotary, do seu Geraldo, do seu Zé Ricardo, vamos aqui fazer uma foto aqui na frente, vem cá. Vem cá, Alex.
Parabéns.
Retornando à sessão, convido a vereadora Andréa Rezende, que convidou o deputado estadual Milton Filho.
Bom dia, obrigada pela concessão da palavra, presidente. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Domingos Paulo. Cumprimento a todos os demais colegas em nome do meu amigo, vereador Marcos Carvalho. Cumprimento a imprensa aqui presente em nome do Nilton Pereira. E cumprimento a todos que encontrarão esse discurso e que acompanham a sessão da Câmara pelas redes sociais, pela Rádio Manchester, pelo canal da Câmara do YouTube. E cumprimento também a nossa galeria. Hoje, com tantas lideranças, em nome do Raninha, grande amigo, Vantuir, Terrão, muitas pessoas queridas aqui presentes. Eu tive a iniciativa de convidar nosso deputado estadual, meu irmão, Hamilton Filho, para estar aqui conosco na sessão. Nós estamos iniciando uma nova legislatura e todos sabem da nossa parceria política em prol da cidade de Anápolis. Hamilton esteve aqui nessa Casa de Leis em maio de 2020, oportunidade em que ele pôde falar dos projetos que ele estava desenvolvendo em seu primeiro mandato como deputado estadual, oportunidade em que ele pôde falar um pouco das emendas que ele tinha trago para Anápolis e do trabalho em prol da educação que transformou os colégios estaduais da cidade de Anápolis. Uma realidade que há 20 anos a gente não tinha um parlamentar dentro da Assembleia Legislativa e no Estado que se comprometeu de fato com a educação e com o desenvolvimento da nossa cidade. Trouxe também importantes iniciativas a respeito do nosso desenvolvimento social e econômico com o DAIA 2. Mas isso são conquistas que a gente conseguiu entregar no primeiro mandato dele como vereador, como deputado estadual. Hoje, eu quero falar da vitória expressiva que a cidade pôde conferir a você, Hamilton. O quanto os números de votos traduziram na retribuição pelo seu trabalho na cidade de Anápolis. E aí, claro, Hamilton vai falar sobre as diversas emendas parlamentares que ele destinou agora para a cidade de Anápolis, mas as minhas palavras são de agradecimento, em nome de todos os anapolinos e anapolinas, pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Um deputado estadual que não precisa de GPS para andar na cidade de Anápolis, que conhece cada problema, cada demanda, cada bairro, conhece as lideranças da cidade e tem a satisfação de poder entrar e sair das discussões de cabeça erguida, porque participou ativamente da resolução e da tentativa de melhoria para aquelas pessoas, de cada uma delas nos últimos anos na cidade de Anápolis. O seu trabalho, a sua dedicação, te credenciam para desenvolver de forma competente, em prol de cada anapolino e anapolina, esse segundo mandato. Você não apenas mais que dobrou os votos, você mostrou que é um líder reconhecido pela cidade de Anápolis e por todo o estado de Goiás. É um líder pela altivez que olhou a disputa eleitoral. É um líder que olhou nos olhos das pessoas. E é um líder que me ensinou muito durante esse processo. E eu finalizo a minha fala para poder que você fale especificamente das conquistas. Nós estávamos começando a campanha eleitoral, você me disse uma coisa muito importante que marcou o seu jeito de fazer política ainda mais dentro de mim. Eu lembro que eu tinha conversado com algumas lideranças que falaram para mim que iriam te apoiar lá do bairro Filósofo. Eu te passei elas e você me disse o seguinte: muito bom você ter fechado essas lideranças, mas marca com elas amanhã, porque eu acredito no trabalho que a gente olha no olho de cada pessoa e faz o compromisso de trabalhar pela cidade de Anápolis. É assim que você faz política e é por isso que traduz com tanto carisma e com tanta expressão o seu trabalho. Muito obrigada.
Obrigado, vereador André Zena. Na sequência, eu convido o deputado estadual Milton Filho, que vai usar o tempo do pequeno expediente que falta por 10 minutos.
Bom dia a todos, cumprimento
todos os nossos amigos, vereadores, o nosso presidente, Domingos de Paula. Permita-nos citar todos, para a gente poder poupar o tempo. Cumprimento nosso homenageado essa manhã e parabenizo eles pela conquista do título cidadão napolino. Certamente o compromisso deles com a cidade de Anápolis aumenta muito e fico muito feliz de ter novos cidadãos comprometidos na nossa cidade, como os dois homenageados essa manhã. Quero aqui agradecer à Câmara Municipal de Anápolis por estar nos recebendo, agradecer aqui a presença de todos os amigos que estão aqui nessa manhã, agradecer a todos que estão nos acompanhando aí pela rádio, agradecer a todos que nos acompanhando aí pela TV Câmara, pelo YouTube, e agradecer aos funcionários da Câmara Municipal de Anápolis, amigos competentes que estão aqui nessa manhã, e dizer para os senhores do meu entusiasmo de voltar a essa casa, né, inaugurando um novo mandato parlamentar na Assembleia Legislativa, com compromisso renovado e redobrado de poder representar a nossa cidade de Anápolis na Assembleia. Sou muito grato a cada um dos quase 23 mil votos que recebi em Anápolis, e certamente nós temos um compromisso de poder continuar o trabalho por essa cidade, por Anápolis e por Goiás, mas tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter estratégia e prioridade, e certamente nossa maior prioridade é a nossa cidade de Anápolis, é continuar esse trabalho por Anápolis, e estar aqui na Câmara hoje é muito importante, porque a Câmara abriga os políticos, são mais próximos da população. Aqui temos representantes de várias regiões, de vários segmentos organizados da sociedade, e certamente é muito bom e muito importante estar aqui, e quero receber dos senhores e senhores vereadores cobranças, encomendas, para que a gente possa aprimorar nosso trabalho na Assembleia. Quero fazer alguns comentários rápidos aqui. Na última visita que eu fiz aqui na Câmara, recebemos algumas cobranças importantes dos senhores vereadores. Me lembro bem do vereador Delcimar cobrando sobre a questão do anel viário, aquela obra que saiu do CRA, chegando até a Caoa. O anel viário de Anápolis, não é bem o anel viário, mas aquela rota que a gente chama de anel viário, que o anel viário é uma obra maior, né? Mas aquela rota que saiu da Caoa, chegando até o CRA, temos que celebrar que ela está com um contrato com a empresa assinado, foi tentado iniciar essa obra no final do ano passado, houve algum andamento já de movimentação de terra, mas em função das chuvas, houve uma ordem de paralisação da obra, então a obra está contratada, tem uma empresa contratada para executar aquela obra. Há uma questão de licença ambiental junto à Prefeitura de Anápolis, que está sendo organizada, entendeu? Então, sim, mas a obra, a notícia boa que nós temos é que é uma obra que foi iniciada e tem um contrato para execução dela. Então, nós tive ontem na Goinfra, atualizando as informações, a expectativa é que tão logo encerre o período chuvoso, no máximo, mais tardar, até a primeira semana, na última semana de abril, que realmente possa ter segurança para poder retomar aquela obra, ela vai ser reiniciada, a empresa está mobilizada, até um canteiro de obras que foi até organizado, um canteiro de obras lá, indo do Crapa Caô do lado direito, tem um canteiro de obras já instalado lá. Então, nós cremos que agora essa obra vai acontecer, isso é uma obra importante, uma grande reivindicação para quem trabalha no DAE, quem mora no setor do Munir Calixto, certamente uma obra fundamental para a cidade de Anápolis, uma obra de mobilidade urbana importante, que hoje causa muitos constrangimentos. Mas cremos aí que no mês de maio ela será retomada e teremos condição de terminá-la rápido no período de estiagem, né, que vai ser agora a partir do fim da chuva. Então, essa é uma cobrança que a gente recebeu aqui. E quero comentar com os senhores outras questões importantes para a cidade de Anápolis, para o nosso trabalho. Talvez a principal ação é a questão da ampliação do DAIA. Isso é uma obra que está bem adiantada, a ampliação do DAIA está pronta, né? Nós participamos lá no dia 27 de julho de 2021, há quase um ano e meio atrás, do lançamento dessa questão. De lá para cá, foram feitas obras de esgoto, de água, organização de documentação, regularização daquele loteamento industrial junto à Prefeitura de Anápolis. E hoje, a Prefeitura já aprovou esse loteamento. Então, assim, é um loteamento industrial, são lotes industriais que estão prontos, desmembrados, aptos a receber as empresas. A gente crê que no mês de abril também haverá o lançamento das empresas. Tem já, salvo engano, 22 empresas selecionadas para estar ali, já em processo de aquisição das áreas para estar ali no novo DAIA. Então, certamente, será uma grande obra que alavancará muito o desenvolvimento econômico da cidade de Anápolis. algo que nós temos trabalhado muito, dialogado muito, cobrado muito da Codego, da SIC e do governador essa questão. E quero celebrar com vocês essa grande conquista pela cidade de Anápolis. É uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, são 141 lotes industriais, obviamente não são 141 empresas, porque algumas empresas precisam de mais de um lote, um lote de mais de 5 mil metros, empresas precisam de 20, de 30 mil metros, então serão dezenas de empresas que estarão lá. E o trabalho está sendo feito agora, para que vocês possam compreender, e compreender às vezes demora o lançamento dessas empresas, porque o Estado não quer empresas que vão ganhar a área e vai deixar a área parada. Está fazendo toda uma avaliação da capacidade econômica dessas empresas para que elas possam receber as áreas e efetivamente se instalarem lá nesse local. Nós queremos que ele sirva como um gerador de emprego, gerador de receita, para que possa realmente alavancar o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Quero aqui citar com vocês também um trabalho importante que nós fazemos pela educação, de reforma e ampliação de várias unidades escolares da cidade de Anápolis. Nesse momento, temos obras acontecendo lá no Colégio Luiz de Almeida, no Arco Verde, um ritmo bem acelerado. Obras de reconstrução de unidade escolar importante, que é o Colégio Estadual Gomes Souza Ramos, uma obra de mais de 4 milhões de reais lá na Vila Jaiara. Está reconstruindo aquele colégio, tão importante para quem conhece a Vila Jaiara, está aqui o vereador Marques, querido da região. É uma obra importante lá, Marques, lá no Gomes Souza Ramos. Está em andamento essa obra. Temos já obras importantes também contratadas em Vereiro de Italuga, Jardim Alexandrina, que vai ampliar aquele colégio. O município tem feito um reordenamento da rede com o Estado e lá vai abrigar novas turmas. E é um colégio também pequeno que vai ser ampliado, construído um ginásio esportivo lá no Jardim Alexandrina. Temos obras também de grande porte que serão feitas ali no Colégio de Abdala, na Vila Esperança, para reconstruir aquele colégio. E também realizar um grande sonho nosso, um grande trabalho nosso, que é a construção de um novo colégio no Filósofo Machado. O Filósofo, na verdade, não tem um colégio estadual. Hoje o município empresta um prédio da escola Maria Elizabeth, para que o Estado possa... Maria Elizabeth mesmo? Maria Elizabeth, para que o Estado possa funcionar o colégio estadual apenas no noturno. Então, se o aluno da região do Filósofo não tem um colégio estadual à sua disposição, a prefeitura, o prefeito Roberto, fez a doação de uma área ao governo do Estado para que fosse construído esse colégio, e certamente é a grande prioridade nossa na educação esse ano, iniciar essa obra lá do Filósofo. É uma obra tão importante porque aquela região toda ali, você pega o Filósofo, Morada Nova, São Cristóvão, Jardim Primavera, toda aquela região ali que não tem hoje, Granville, toda Ayrton Senna, enfim, toda aquela região grande ali da cidade, que é uma região muito antiga e adensada, não tem um colégio estadual. Então, estamos trabalhando para lançar essa obra ainda esse ano, para construir esse colégio, na área que foi cedida pela administração municipal. O prefeito Roberto foi sensível a essa questão e cedeu essa área para que a gente pudesse construir, Dominguinho. Sigo representando a região lá, aqui na Câmara, para que a gente possa construir esse colégio tão importante lá. Hoje, os alunos do Filósofo, muitos deles vêm para o Jundiaí, vêm para o centro poder estudar no período diurno, porque lá não tem um colégio estadual à disposição dos alunos. Então, nós vamos saudar esse débito da educação lá com o Filósofo. Então, certamente, é uma obra importante para esse ano na educação em Anápolis. Fora várias reformas, ampliações, poderia citar outros exemplos de colégios que passarão intervenção. Lá na região também, Dominguinho, na sua região lá, o nosso colégio de Nova Resende, o famoso coleginho lá, também tem uma obra autorizada para ele lá, ou por uma licitação, vai ser relicitada essa obra importante lá, uma obra orçada em mais de 3 milhões de reais, lá o colégio de Muro de Placa ainda vai ser reconstruído, lá no setor tropical, que a gente espera que a licitação possa ocorrer ainda no primeiro semestre, para iniciar no segundo semestre aquela obra. Então temos participação nessas questões, tem várias outras emendas que pela cidade de Anápolis que colocamos, destinamos 300 mil reais para a Santa Casa de Misericórdias, citando que apenas as maiores, foram mais de 3 milhões apenas esse ano, mais 200 mil para a PAI, uma obra importante também no Jardim Alexandrina, 400 mil para finalizar a reforma do posto de saúde do Jardim Alexandrina, que é um posto de saúde que foi iniciada a reforma, foi paralisada, destinamos esse recurso para poder finalizar aquela obra. Então, destinamos várias emendas aqui para a cidade de Anápolis, mais 3 milhões esse ano de emendas, fora essas ações importantes, como na área da educação. Eu quero que, devido aqui ao exiguidade do tempo, deixar aqui a palavra aos senhores vereadores, fazer questionamentos, dúvidas, reivindicações, para que a gente possa, ao final, fazer um comentário final, mas eu estou aqui à disposição, estou muito feliz de estar aqui na Câmara, prestando conta do nosso trabalho, tendo a oportunidade de estar falando um pouco daquilo que nós estamos fazendo, aqui nós estamos projetando aqui para a cidade, e receber de vocês também, né, cobranças e reivindicações para que a gente possa convergir as ações e os pensamentos para poder ajudar a nossa cidade de Anápolis. Deu a palavra, presidente.
Obrigado, deputado estadual Milton Filho. Importante essa parceria do deputado estadual com a Câmara de Vereador, com o Poder Executivo, através de parceria para a gente poder fazer ali uma nova escola no Conjunto Filósofo para poder atender aquela região, a Escola Maria Elizabeth, essa semana que, juntamente com o vereador Fred Cacheta e outros vereadores dessa casa, a gente conseguiu, junto com o prefeito Roberto, que o batalhão da CPE pudesse ir para aquele local ali também. Então, é mais uma conquista. E feliz também por, ali no Só Placas, lá no Tropical, a gente costuma chamar a escola lá, né, Genoveva Resende, Só Placas. Ali é aquela escola demunida para construir uma nova escola. Mostra que o governo Caiado realmente tem investido na educação. Que a última escola que tinha sido construída na cidade de Anápolis, ela há mais de 20 anos, inclusive, na sua campanha de deputado de 2018, a gente tinha esse discurso. E depois disso já foi construído a escola ali no Polo Centro, agora sendo lá no Industrial, uma região que o vereador Luiz Zé Bó já atua muito ali naquela região, e agora ali na região do Conjunto Filósofo e ali do Bairro de Lourdes. Dizer a todos, vereador, que eu recebi o deputado estadual ali na presidência agora de manhã, vereador Fete Cacheta, o senhor que é um desportista, eu pedi em nome da Câmara Municipal ao vereador, ao deputado estadual Milton Filho, que pudesse, o vereador João da Luz estava lá, que pudesse nos ajudar com uma emenda para a gente poder ajudar ali a reformar o estádio Zeca Povista. Eu pedi ao deputado Hamilton Filho, ao deputado Antônio Roberto Gomide e à deputada Vivian Alves, que veio aqui na casa, uma ajuda para a gente poder remodelar aquela praça poliesportiva. Vou abrir a fala aos vereadores, começando pelo vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. É novamente muito prazeroso receber o nosso ex-vereador, político que luta pela nossa cidade. É muito importante ver o seu pronunciamento, dando entendimento que o seu foco é a sua cidade, o seu foco é o seu município. Muito obrigado pelo acesso à palavra e parabenizar pelo seu trabalho aí, deputado. E dizer que o nosso gabinete fica aqui à disposição. O senhor sabe da nossa demanda voltar para essa questão da saúde, do hipossuficiente. Nós estamos aqui sedentes também de investimento no nosso município. Quero aproveitar aqui os 50 segundos que tenho, dizer que eu sou eleitor, serei, inclusive, do nosso governador Ronaldo Caiado, mas vou usar essa tribuna, vou falar desse assunto novamente, mas Anápolis precisa resgatar a sua capacidade de atender os pobres. E o governador, que é médico, sabe, quando eu falo atender pobre, é na questão da saúde, na questão de diagnóstico, tratamento das saúdes graves, das doenças graves, sobretudo a questão do câncer, e ele, como médico, eu posso até presumir que ele sabe muito bem resolver esse problema. Então, tem muitos hospitais no nosso município, na nossa cidade fechada, e vejo prenúncios e anúncios aí de construir novos hospitais que satelitizam a Anápolis, que satelitizam o nosso campo, que hoje tem 1 milhão e 200 mil vidas que vêm para Anápolis, mas é de extrema importância que, ao invés de criar novas portas, porque a coisa mais fácil do mundo é você construir um hospital. O mais difícil é manter ele aberto. Tem muitos hospitais fechados e precisam ser abertos aqui na nossa cidade, ô deputado.
Vereador Decimar Fortunato, o senhor também vem.
Obrigado, presidente. Quero só agradecer o deputado Hamilton Filho por trazer nessa notícia, né, tanto esperada, né, do anel viário, deputado, que a gente tem cobrado aqui, desde que a gente assumiu nessa cadeira, a gente tem cobrado, né, do governo do estado, se passou 4 anos, e agora o senhor me traz nessa notícia boa aqui, que no final de abril, né, vai começar ali a obra, né, verdadeiramente. Então, a gente espera, deputado, né, eu sei que o senhor está fazendo gestão, que realmente aconteça, viu, porque a população ali está sofrida. Eu estive lá no final de semana, carro atolado, inclusive até ajudei, né, tirar um carro do atoleiro lá. Mas é um sonho, viu? Obrigado por preocupar e estar focado nisso aí, estar atento nisso aí. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, vereador João da Luz.
Cumprimentar todos, principalmente nosso deputado Hamilton. Quero parabenizá-lo pela eleição, na reeleição, né? Uma votação expressiva. Você teve uma votação importante fora da cidade de Anápolis. Demonstra que você, além de trabalhar na cidade de Anápolis, trabalhou para outros municípios. E dizer o seguinte, que nós construímos uma parceria aqui como vereador na mesma legislatura. Para mim foi uma honra trabalhar com você, uma pessoa humilde, simples. Sempre ouve as demandas, né, e luta por elas, trazendo para nós aqui vários resultados do seu trabalho. Quero deixar os meus parabéns e pedir para você focar com relação a essa questão do aeroporto de carga. Vai ajudar demais a nossa cidade de Anápolis. E reforçar também esse pedido, né, que vários vereadores já pediram com relação a essa conclusão do anel viário, chamado anel viário, que é a interligação entre o Daia e o Veracruz. Concluir esse asfalto aí vai encurtar muito essa viagem de quem vem desse setor, lá da região do Daia, para a nossa cidade. É importante, vários já prometeram que ia começar as obras e essa obra não sai do papel. É importante nós termos você lutando para poder trazer esse resultado para nós, na cidade de Anápolis. E também agradecer, viu, presidente? Eu gostei da notícia de que o centro de convenções hoje já está à disposição da cidade de Anápolis para poder fazer qualquer evento. Gostei demais dessa notícia. Obrigado, eu vou à palavra.
Vereadora da Resende, só vai.
Eu gostaria de fazer uma pergunta específica. Nós estamos no mês de março, é um mês dedicado a lutas e conquistas das mulheres, e gostaria que o senhor falasse um pouco da sua atuação, tanto legislativa quanto destinação de emendas parlamentares, para essa causa em favor das mulheres.
Vereadora doutora Trícia, a senhora deseja falar ou não? Vereadora Celiane.
Primeiro, quero parabenizar o deputado Hamilton Filho, que tem feito já há longos anos aí um excelente trabalho, e principalmente que ele é um defensor da educação. E nós sabemos, né, deputado, que nós só vamos conseguir avançar em todas as causas enquanto nós valorizarmos a educação. E eu sei que o Hamilton é um deputado de Anápolis, e ele tem lutado também para todas as demandas de Anápolis, e principalmente também para apoiar a causa animal.
Vereador professor Marcos.
Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Duas pautas, deputado. A primeira, e o senhor falou das escolas, dos colégios estaduais. Uma é uma observação que nós precisamos pensar agora para os próximos anos. O Colégio Plínio Jaime, mesmo com as ampliações, não tem comportado toda a demanda de alunos da região do Grande Recanto do Sol. Então, nós vamos ter que pensar daqui a pouco numa segunda escola estadual ou em uma outra ampliação ou num outro anexo naquela região. A segunda questão é a necessidade da construção efetiva de um prédio para o Colégio Vinícius de Moraes, que funciona há 20 anos no período noturno dentro da Escola Municipal Maria Elizabeth, no Filóstro. Então, nós precisamos efetivamente sair do papel e ter um prédio estadual, até para desonerar tudo aquilo que acontece ali numa escola tão cheia, tão lotada de gente que funciona nos três turnos. E o terceiro ponto, e eu vi que tem uma destinação importante sua de 3 milhões para a escola, para o Colégio Estadual José Abdala, só um instante, presidente, e é uma escola que ainda tem sala de placa, e é inadmissível que em 2023 a gente ainda tenha a escola funcionando com parede de placa no município de Anápolis.
Vereador Policial Federal Suender.
Apenas para dar as boas-vindas, né, ao deputado, mais uma vez, é importante a presença de todos os deputados aqui no Legislativo, na Câmara Municipal, cobrar, né, o anel viário do DAE ali, dar ênfase a essa cobrança, uma vez que, por muitas vezes, já se falaram iniciar obras, e aí o pessoal está vivendo de esperanças, né? Então, que seja realmente concretizada essas obras. Uma maior fiscalização em alguns colégios estaduais é importante. A gente tem muita solicitação, né? Não é o campo de atuação nosso, né? Porque a gente vincula aqui aos colégios municipais a nossa fiscalização, então que faça essas fiscalizações nesse colégio também, que é de suma importância. No mais, já explanou aí em relação às emendas, a gente está precisando também de mais emendas para dentro da área da saúde, né, lá na região norte mesmo, ou a UPA, eu sou um cobrador enfático de um pronto-socorro naquela região, né, uma UPA 24 horas, enfim. Então, só lhe dar as boas-vindas.
Vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente Domingos Paulo, pela concessão da palavra. Bom dia, deputado Hamilton Filho, seja bem-vindo ao Poder Legislativo, qual Vossa Excelência conhece muito bem. Cumprimentar também todos aqui da galeria, ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Só reiterar o pedido da maioria dos pares de que Vossa Excelência dedique maioria ou maior parte das suas emendas para a nossa cidade de Anápolis, tendo em vista que vocês têm aqui como base eleitoral, assim como os outros deputados também anapolinos, e assim que eu tiver a oportunidade também cobrarei também dos outros deputados que representam a cidade de Anápolis, em especial dedicar a nossa área da saúde, que carece muito de investimento. No mais, sucesso aí, parabéns pela reeleição.
Vereador Jean Carlos. Obrigado, presidente. Cumprimento nosso deputado estadual, Hamilton Filho, egresso dessa casa aqui, e colega que esteve conosco. E parabenizo pela recondução à Assembleia com essa brilhante votação, sem dúvida. E é isso, reiterando aí a fala dos colegas, destine, né, mais recursos para a cidade, priorize sobretudo a nossa cidade e região, e também, em especial, a questão da saúde. Uma pauta especial que eu sempre tive, o senhor também, e sabe lutarmos aí pelo teto do ITCD, que é uma expectativa aí que nós sempre trabalhamos pensando nisso. E sucesso aí no novo mandato.
Vereador Hélio. Bom dia, deputado. Parabéns pela sua eleição. Mostrou a sua liderança, não só em Anápolis, mas em todo o estado de Goiás. Te parabenizar. Dizer para você, deputado, Anápolis nunca fez tanto deputado, que eu me lembro, 4 deputados estaduais, e eu vejo a hora da gente se juntar a esses deputados, até de uma entrevista na rádio, nós precisamos se unir, principalmente os eleitos por Anápolis. São 4 deputados estaduais que têm voz dentro da Assembleia, a gente vê isso, a força de vocês. E Anápolis precisa ser protegida, ser blindada. Nós estamos aqui na iminência de perder várias empresas para o polo de Aparecida, e a gente fica triste com isso. A HDL foi embora, já está falando da Roche, embora, laboratórios importantes, que gera emprego e gera recursos para Anápolis. Vocês, como representantes da cidade de Anápolis, eu peço, não como político, como vereador, mas como defensor da nossa cidade, nós precisamos nos unir, principalmente os estaduais, os deputados estaduais, blindar lá na Assembleia, de tal forma que a gente não perca mais essas empresas para o polo. Nós vivemos hoje aqui centro de convenções, multimodal, o anel viário, são importantes obras que precisam ser terminadas. E vocês, como os estaduais, têm que defender nossa cidade. Obrigado, presidente.
Vereador Edmilson.
Obrigado, presidente. Bom dia, deputado. Você sabe, eu tenho muita gratidão pela sua pessoa. Sempre está de portas abertas para nós, te agradeço muito, mas queria fazer um pedido muito especial. Dá uma olhada ali na Fabril, o Campo do Mago, olhar aquele posto de saúde, aquela pracinha ao lado do posto de saúde da Fabril, e dá uma olhada ali na igrejinha, com arena esportiva para nós. Só isso, obrigado.
Vereador Lizier Zé Borges.
Obrigado, presidente. O deputado Hamilton Filho, já antecipei os parabéns ao senhor ali, até elogiando aí pela desenvoltura, não só local, né, também local, claro, mas também para todo o estado, né, então, parabéns novamente aí por essa desenvoltura. E aqui, antecipar a pauta de amanhã, né, que de repente amanhã o tempo fica curto, duas situações, o general Curado, né, o general Curado, nós já estivemos lá 2 vezes lançando a pedra fundamental, a gente sabe que são problemas alheios às questões do estado, mas de qualquer forma, quando foi construir o general Curado, o deputado, eles precisavam de uma área maior. Só tínhamos aquela área, ainda, inclusive fui eu que cedeu aquela área no momento em que estive como prefeito, uma área pequena. Hoje nós temos área, com o residencial do Cerrado, hoje nós temos áreas. De repente, como não se iniciou a obra, quem sabe, uma demora um pouquinho maior possa trazer resultado. Ia falar um pouquinho do anel viário também, a alça viária, mas amanhã a gente continua esse assunto. Parabéns, deputado. Bom trabalho.
Vereador Luizmar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os nobres edis. Cumprimento a plateia aqui nessa manhã. Quero parabenizar meu amigo Hamilton Filho pela reeleição. Votação expressa. Levo um abraço, Hamilton, ao seu pai, qual tem um carinho todo especial, qual foi meu professor. Quem está nos ouvindo essa manhã talvez não sabe da minha história, mas aprendi política com Hamilton pai. Né, até sempre, quando ele ia nos meus eventos, eu emociono muito, porque também é um pai para mim. Parabenizo o Hamilton, que não sabe ainda, né, ele, a Andréia, o que é uma derrota. Né, sempre participou dos pleitos e saiu vitorioso. Isso mostra o caráter da família, isso mostra o trabalho, né, do Hamilton pai, do Hamilton filho, como vereador nessa cidade, o trabalho agora da Andréia e do Hamilton como deputado. E pediu o Hamilton, um pedido que faço, que ajuda a gente ver aquela emenda destinada para a praça ali do bairro Calistópolis. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Vereador Cleide Lago.
Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Quero aqui parabenizá-lo, em primeiro lugar, pela sua reeleição ali para a Assembleia. Fiquei muito feliz com a sua reeleição. Tenho grande admiração pelo seu trabalho, sei da sua luta constante, não só em prol de Anápolis, mas também de todos os municípios goianos. E gostaria aqui de fazer uma colocação. Eu sei que o senhor é um deputado que sempre foi muito atuante na área da educação, sempre lutou muito para a educação, e a gente acredita que a educação, ela é, sim, o futuro de todos. E eu quero fazer um pedido especial ali para o Colégio Professor Faustino. Sabemos que está passando por uma reforma, e temos visto ali os alunos ter cerceado o direito de ter a aula, porque, infelizmente, a empreiteira, não sei o que aconteceu, mas o colégio está sendo alagado, o colégio não tem a mínima condição daqueles alunos estar frequentando aquele local. Gostaria que o senhor olhasse com carinho e levasse até o governador para se resolver essa situação o mais rápido possível. E, mais uma vez, parabéns e lhe admiro muito pela sua gentileza e pela maneira que o senhor nos trata. Mesmo não sendo do mesmo partido, todas as vezes que eu lhe liguei, o senhor sempre nos atendeu e sempre foi muito atencioso. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Apenas corrigindo o vereador Hélio. Hélio, a plataforma multimodal já não existe mais, não. Lá agora é uma, vai ser assentado algumas empresas do DAIC. Você falou plataforma multimodal, já vai ter um assentamento lá. Presidente, apenas para fazer um pedido especial, vereador Domingos, para o deputado estadual Hamilton, para que ele olhe a questão das taxas cartorárias, Hamilton. A gente sabe que ano passado, 2022, teve um Supremo julgou e tivemos aí uma diminuição de 18,75% nas taxas cartorárias. E já existe um projeto para que essas taxas tenham um aumento de 7,75% ali. Então, peço que o senhor dê uma olhada especial para esse projeto das taxas cartorárias.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar e parabenizar o deputado Hamilton Filho pela sua reeleição. Isso mostra o compromisso com o Estado de Goiás, votação expressiva, parabéns. Obrigado por trazer notícia boa sobre a questão da anel viário, que sempre eu, Delcimar Fortunato e os demais vereadores sempre batemos nessa tecla. E um pedido especial, que eu peço a todos os deputados estaduais que visitam essa Casa Legislativa, para que o senhor possa, o senhor que é um amante da educação, o senhor possa estar aí tentando trazer mais um colégio militar para a cidade de Anápolis, visto que a demanda é gigantesca. Então, os quatro colégios sempre, todo ano, já foi discutido várias vezes, a procura por vagas é muito, e nós sabemos que a implantação de mais um colégio militar, ele se for, inclusive na região central, irá diminuir bastante, consideravelmente, a questão da demanda das vagas, né? Sabemos que já vão ser implantados mais de 20 colégios militares agora nessa próxima gestão. Por que não acrescentar mais um aqui na cidade de Anápolis? Muito obrigado, eu vou para lá, senhor presidente.
Obrigado, da minha parte, deputado. Eu tinha até anotado aqui, viu, Fred Cacheta, não foi porque você falou nesse assunto, mas a Câmara Municipal, através de sua mesa diretora, fez um ofício ao governador, solicitando ao governador que pudesse conversar com os colégios militares para poder abrir o horário noturno. Nós temos 4 colégios militares na cidade de Anápolis, onde nós temos um déficit enorme de vaga à noite na escola estadual, e esses colégios militares com a grande infraestrutura fechado e não atende a população, onde a gente ia abrir de imediato 3.500 vagas. O senhor falou muito bem, o filósofo precisa. Agora, quando você vai para o bairro de Lourdes, nós temos um colégio chamado Onofre Quinan, que ele foi transformado em colégio militar. Só que à noite ele não funciona. Aí nós temos só placa, ele foi fechado e a igreja católica arrumou um salão para o pessoal estudar lá. Mas nós temos uma escola estruturada, que é a escola militar, que não abriga os alunos daquela região. Então, que o senhor possa, junto com a família anapolina, fazer colo para que o colégio militar na cidade de Anápolis possa funcionar à noite, sim. Tem a demanda, tem a estrutura e nós precisamos disso. Prova maior que tem a demanda é que Vossa Excelência está aí lutando para construir novas escolas estaduais na cidade de Anápolis. Então, da nossa parte, eu espero a luta do senhor e dos outros 3 deputados estaduais. E vão marcar uma agenda com o governador para poder tocar nesse assunto também. Agora o senhor tem até 5 minutos para poder explanar aí. Essa forma democrática que a gente faz aqui, ouvindo todos os vereadores, todo deputado que aqui vem, a gente faz da mesma forma. Passa a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, eu queria só passar um pouquinho dos 5 minutos, porque eu queria dar a resposta aos colegas vereadores, senão eu vou ficar sendo delicado aqui. Com o senhor, principalmente, foi o último. Então, eu queria só pedir do senhor, gentileza, a gente passa um pouquinho a mais, vai ser bem objetivo. Agradecer a todos os vereadores, né, de forma muito carinhosa, todos, conheço todos, respeito muito a história de todos aqui, e sou muito feliz de estar voltando a essa casa, né, tive a oportunidade de ser na seleção 5º deputado estadual mais votado do Estado, na outra eleição foi o 56º, agora foi o 5º mais votado, isso é graça, isso é também dos aprendizados que eu tive nessa casa aqui, e agradeço as palavras de todos os colegas. Mas, de forma bem objetiva, eu quero comentar rapidamente aqui sobre a fala de cada um. A vereadora Eli, questão da saúde, acho que temos que avançar, sim, ali nessa questão, né, de novos hospitais, também a construção do CORA, do Hospital do Câncer, em Goiânia, mas certamente a Anápolis precisa, né, de ampliar esse atendimento, estava discutindo sobre isso, né, sobre o atendimento da Santa Casa, teremos uma reunião semana que vem com os 4 deputados de Anápolis e o secretário estadual de saúde, para a gente poder tentar ajudar mais a Santa Casa, uma demanda importante que nós temos. Pode ter certeza que a questão da saúde, né, o hospital de urgência cada vez mais tem que cumprir seu papel, de fazer cirurgias eletivas, que é importante. Né? Então, quanto pode ter certeza que é uma prioridade nossa, estamos acompanhando isso de perto. A Delcimar falando sobre o anel viário, né? Nesse período agora de chuva, não tem como mexer, você não vê a tola mais ainda, Delcimar, mas creio que até a primeira semana de maio teremos aquela obra retomada lá para poder concluir essa importante obra de mobilidade para a cidade de Anápolis. O João trouxe 2 assuntos importantes. O centro de convenções, João, ele está funcionando. É importante falar aqui para todos os colegas, porque é algo muito novo. Isso foi lançado no mês de dezembro agora. É o lançamento oficial do centro de convenções. O centro de convenções está apto a receber eventos. Já foi realizado lá uns 3 shows, duas peças teatral, um feirão de emprego. Tem algumas empresas que fazem exposições, feiras grandes que são realizadas em São Paulo e Goiânia. E já estão organizando as datas lá para realizar grandes eventos lá. Então, o Centro de Convenções está oficialmente liberado, né, para poder realizar eventos, feiras, seminários, exposições. Né? Certamente, a gente não vê assim como foi lançado em dezembro, demora um tempo para que as empresas organizadoras possam agendar, que às vezes aquilo que vai ser realizado em 2023 foi organizado ano passado. Então, certamente, cada vez mais vamos ver lá formaturas, grandes eventos no Centro de Convenções. Tenho satisfação de ter participado, né, dessa luta pelo Centro de Convenções. O aeroporto de carga, João, realmente é uma tem que se travar aqui lá, tem uma série de entraves burocráticos que estão sendo enfrentados e estamos lutando por essa questão, está a carga da Goinfra, mas estamos correndo atrás de poder reivindicar essa questão do aeroporto de cargas, que é muito dinheiro gasto lá e certamente precisa ser realmente colocado para funcionar. Cumprimentar a vereadora André aqui sobre a questão das mulheres, sou muito grato de ter a oportunidade. Nesse ano de 2023, presidente, ter destinado 2 emendas, né, uma de R$150 mil para a Patrulha Maria da Penha em Anápolis, né, para poder auxiliar o trabalho da Patrulha Maria da Penha e também celebrar o início das obras da Delegacia da Mulher em Anápolis, uma reivindicação antiga, né, importante, está sendo feita ali. na esquina da Avenida Brasil Sul, com a Rua Mazinho Lino. Então, está sendo, está em obra já a delegacia da mulher. Destinamos um recurso de R$150 mil para mobiliário e equipamentos para aquela unidade, a pedido da vereadora Andréia. É, temos algumas leis importantes também no nosso mandato, né, em defesa das mulheres, acompanhamento, né, de, durante os partos, enfim, essa luta é importante. Temos ontem aqui uma audiência pública importante também, discutindo a questão da violência em ambientes de bares, casas noturnas. Então, estamos muito antenados nisso aí, André. Conta comigo nessa questão. As emendas já estão à disposição aqui da Polícia Militar, da Patrulha Maria da Penha e também da Polícia Civil para ajudar o mobiliário daquela área. Ok? Sou da Celiane, né? É, obrigado pela participação. É, pode ter conta comigo, né, na luta pela causa animal. Temos que avançar muito nessa questão. Eu sou um parceiro seu, né, e dos amigos de Anápolis nessa luta aí, tá ok? Conta comigo. Marcos, o colega Plínio Jaime, na Rica do Sol, tem um grande déficit de vagas. Hoje a situação é tão séria lá que você não tem como fazer uma grande obra lá, por exemplo, se não tem onde colocar os alunos. Então lá, é, até foi uma até a deputada Vívia, até conversando com ela, esses dias para trás, ela também recebeu essa reivindicação, ela estava buscando uma área lá no Rio Grande do Sul para construir um novo colégio lá, né, que o município possa doar uma área do Estado, para que a gente possa construir um colégio lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul cresceu demais e precisa dessa atenção o quanto antes. Então essa é uma prioridade, a gente acredita muito nisso. A Vívia está buscando uma área para poder ceder o Estado para poder construir esse colégio lá. Então é uma ação importante, uma pontuação muito importante. O Colégio Vinícius de Moraes, esse está muito mais adiantado, porque a Prefeitura de Anápolis doou a área. A área, para vocês possam saber, Domingos, seca da região lá, é uma área ali na rotatória, na divisa do Filósofo, em frente à Vila Feliz, ali, na divisa do Filósofo com o Jardim Primavera. Tem aquela rotatória com o Jardim Primavera do lado, para quem tem do Filósofo para o Primavera do lado esquerdo, tem uma área municipal lá, e o colégio vai ser lá naquela área. Então, a área é uma área estratégica, porque tem um novo loteamento que está sendo vendido, os lotes ali já, perto do Jardim Primavera. Então, certamente, vai ser no meio ali do bairro, para atender o Filósofo, Morada Nova, Jardim Primavera, Granville, novo loteamento está sendo feito lá. Então, essa área foi cedida pelo prefeito Roberto, já está destinada ao Estado, já está na fase de finalização do projeto de engenharia, para mandar para a licitação, creio, no início do segundo semestre, essa obra iniciar ainda esse ano, essa obra do Filósofo. Então, obra importante. E o Zé Abdala também já tem mais R$3.100.000 destinados para lá, vai estar na conta o dinheiro, vai estar buscando um local para abrigar os alunos para poder fazer a obra lá. Até o padre da Rosa Mística está buscando desse sede, o salão da igreja lá, para poder fazer a escola lá na igreja católica Rosa Mística, para poder colocar os alunos lá enquanto a obra se desenvolve. Que realmente é muro de placa, uma obra, um colégio importante daquela região, que precisa dessa intervenção, mas precisa realocar os alunos. Então, está buscando ver esse local para poder colocar os alunos lá. Suender trouxe aqui a questão da saúde, região norte. Fez a felicidade, Suender, junto com a prefeitura, de entregar esse mês a unidade de saúde lá do Santos Dumont, que atende a região norte, unidade grande de saúde lá. Né, certamente precisa avançar mais naquela região, que a região cresceu demais. Né, o Anel Viário, falamos aqui já. Cremos que está tudo certo, empresa contratada para realizar aquela obra. E acho que até a primeira semana de maio vai retomar todo vapor aquela obra lá, que é tão importante. É passando pelo CT da Goleirão da Rubra ali e poder chegar lá até a Caoa, tá ok? Leandro, né, Leandrinho, pode ter certeza que nós temos um compromisso com a cidade de Anápolis, né? Destinamos nesse mês várias ações, como Zé Bidala, o Colégio Vinícius de Moraes, são obras Violeta Taluga, são mais de 10 milhões de educação conseguidos para Anápolis. Mais 3 milhões de mentes individuais para atender as entidades, entender ações como Jardim Alexandrina, lá o Posto de Saúde, a PAI, Maternidade Dora Adalberto, Santa Casa, né, Casa Joana, várias ações individuais do mandato e várias outras ações que conseguimos junto ao governador Ronaldo Caiado, essas verbas aqui para a cidade. O vereador Jean trouxe questão do TCD. Jean, esse realmente é um desafio, a gente que é advogado sabe que realmente é muito caro, é um grande desafio que nós temos, vamos buscar avançar nessa questão. Temos alguns projetos de lei na Assembleia tramitando nesse sentido, tá? Tem um projeto meu, tem um projeto de outros colegas deputados também tramitando nesse sentido. O Hélio trouxe uma ação importante sobre a questão do DAIA. Hélio, lá na ampliação do DAIA, aquela área de atrás do Porto Seco, essa área de 1 milhão de metros quadrados. Essa área vai ter o asfalto, está regularizada pela prefeitura, já tem a questão de água, de esgoto, está pronto isso. A CODEC está selecionando as empresas. Então, essa é a ampliação do DAIA numa área que era da antiga plataforma ali, é o DAE plataforma, né? Então, e deve ser lançado agora no mês de abril, as empresas já vão ocupar as áreas. Nós temos um trabalho, junto à Equatorial, até eu criei na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar pela qualidade da energia elétrica, fizemos o lançamento dos trabalhos de 23 de março agora, porque precisamos de energia elétrica, precisamos de água. A CODEC fez uma grande obra de uma represa lá, que foi inaugurada ano passado, né, pra uma represa para poder abastecer o DAIA e os bairros são abastecidos pela CODEC. Estamos trabalhando junto à Equatorial para aumentar a disponibilidade de energia elétrica para o DAIA. Será inaugurada uma nova subestação lá na empresa Neoquímica, lá, que vai liberar carga para as demais empresas. A Neoquímica construiu uma subestação que deve entrar em operação nos próximos dias. E já reivindicamos a Equatorial, está em fase de implantação, uma ampliação da subestação DAIA também, para poder fornecer energia para a ampliação e para as empresas que lá estão hoje. Então, é para a gente poder desenvolver a cidade de Anápolis e o DAIA, precisa de energia, precisa de toda essa questão, né, que é importante. O senhor comentou sobre o centro de convenções, como eu disse, ele vai estar apto a receber eventos, aí funcionamento, né, tem uma administração que em Anápolis, lá no centro de convenções, os interessados podem buscar lá no centro de convenções, né, saber sobre valores, datas, enfim. Então, vai estar funcionando o centro de convenções. O vereador Edmilson trouxe a questão da igrejinha, do Campo do Mago. Vamos estar olhando, Edmilson, que a gente consegue ajudar lá na igrejinha. A importância, o senhor falou sobre aquela calçada lá do posto presidente da igrejinha, uma obra importante também. No Campo do Mago, precisamos aí de, né, de pensar junto aí com... Essa é uma questão difícil lá na Vila Fabril. Acho que a praça, a feitura fez, a praça acima do posto de saúde lá. Acho que a feitura, eu até passei lá esse final de semana. Eu acho que foi a praça de cima, acho que foi feita. Mas vamos... Sou mais forte nessa questão e conta comigo nesse aí também, tá ok? Pedro Lizier, o senhor trouxe uma questão muito importante que eu preciso citar. A obra do Colégio Federal Corado, na Rua 3, ao lado do CEMEI, ela está em andamento. A obra está subindo parede, estive lá essa semana, você pode certificar lá. A obra está acontecendo, foi feito o lançamento em novembro, mas lá, o senhor bem disse, e até é bom esclarecer aos amigos que trabalham na região do Mundo de Calixto, Dominguinho, lá o novo colégio não vai resolver o problema todo. Por quê? Eu fui lá com a secretária, Dominguinho, e levei a secretária de Educação na FAST, mostrei para ela o antigo colégio, que é assim, uma situação muito difícil, o novo colégio está sendo construído. Nossa estratégia lá, Lizê, é finalizar o colégio que está sendo construído, para terminar aquele colégio, a gente buscar uma área lá no Jardim Cerrado para construir outra unidade. Por quê? O colégio atual, ele é de multiplaca, tem que ser demolido. Aquele colégio, a situação dele, ele é muito ruim, a estrutura dele. O que é nosso plano lá, que eu levei a secretária para ver pessoalmente essa questão? De finalizar a obra da Rua 3 hoje, que está em andamento, a obra está subindo parede. A obra está, a chuva está atrapalhada, a obra está acontecendo. Finalizando a obra da Rua 3, da Munir Calixto, a gente buscar uma área lá no Jardim Cerrado, para construir uma outra unidade. Porque lá fica muito longe também, para quem está lá no final do Cerrado, as últimas ruas perto do CEMEI, lá, por exemplo, lá para ficar muito distante. Então, certamente, a região está crescendo muito e precisamos de ter estratégia. Hoje, vamos finalizar essa obra de arrendamento já, depois pensar, vai funcionar as duas unidades. O colégio da Avenida Central, lá das duas pistas de muro de placa, e a nova unidade. Depois, queremos ativar o colégio da Avenida Central e construir uma nova unidade em outro local lá. É um trabalhar junto da prefeitura, junto da Câmara aqui, para ceder um terreno lá naquela região, para construir uma nova unidade lá. Essa é a estratégia que hoje está sendo pensada. E também, sobre o suplô de alça de acesso, tem uma novidade, estamos trabalhando junto à Goinfra para fazer uma alça de acesso para quem está saindo do DAE para pegar a BR sentido EG, né, fazer um acesso ali mais facilitado para desafogar um pouco a rotatória do viaduto. Então já está em estudo essa questão, deve ser realizada talvez ainda esse ano, essa nova acesso ali para quem está saindo do DAE para pegar sentido EG. O Gilmar aqui trouxe a questão da Praça Calistópolis. Foi uma emenda nossa do ano passado, a emenda está paga já, vereador Gilmar. Nós vamos estar dialogando com a prefeitura para iniciar essa execução. A Clei trouxe a questão do colégio do professor Faustino, está fazendo uma reforma lá, a obra está, né, com dificuldade lá, vamos estar cobrando essa questão. Ok? Fred Godoy e taxa cartorária, Fred, é uma questão realmente, estamos discutindo esse projeto lá na Assembleia, estamos discutindo a concessão de cartórios, buscando aí ir com o governo também, ir com o Tribunal de Justiça, para a gente poder criar uma solução para essa questão. O Colégio Militar, o Fred Caxida trouxe, eu defendo a criação de novos colégios militares em Anápolis, estamos trabalhando nesse sentido e vamos estar reivindicando para que a gente possa avançar nessa questão. Dominguinho, a questão do noturno militar, é uma discussão que temos que fazer, queria sugerir que a gente convidar o Anapolino, nosso coronel Luciano, Coronel Luciano, que é o ex-comandante do Colégio César Toledo, é o comandante dos colégios militares do estado todo. A estratégia atual dos colégios militares é não ter aula noturno. Então, eu não sei, precisamos avançar essa discussão, ver qual que é a justificativa deles. Eu concordo com o senhor 100%, que traria milhares de novas vagas só aqui na cidade de Anápolis, né? Que resolveria um pouco desse déficit aí que tantos pais buscam, tantos alunos querem estudar lá. Vamos convidar o coronel Luciano para vir aqui na Câmara, fazer uma discussão com ele nesse sentido, que ele é o comandante dos colégios militares aqui na nossa cidade, no estado todo. Então, ele é o comandante e a competência seria dele para a gente avançar nessa questão. Eu vou convidá-lo para a gente vir aqui com ele, fazer esse debate, buscar uma solução para essa questão. Novo militar, então, vamos trabalhar nessa questão, o Dominguinho trouxe também, que o Colégio General Nova Resenha, Dominguinho, né, está sendo reconstruído aquele colégio, né, foi cedido ali o espaço pela Igreja Católica lá, espero que a gente possa avançar nessa obra o quanto antes, ok? No mais, amigos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na Câmara, muito obrigado a todos os vereadores aí, desculpe ter ultrapassado o tempo, presidente, né, estou à disposição, muito obrigado aos senhores, estou à disposição lá em Goiânia, aqui no escritório de Anápolis, para a gente continuar o debate, e tem várias ações para a cidade de Anápolis, o tempo não permite a gente citar todos aqui, mas sou muito grato a todos os vereadores pela atenção.
Eu que agradeço mais uma vez a presença do deputado Hamilton Filho, cumprimentar o vereador André Rezende, que fez esse convite, o deputado veio aqui, explanou bem sobre os investimentos que já trouxe, os investimentos que vai ser feito no nosso município, e contamos com a força de Vossa Excelência aí para que possa realmente nos ajudar nesse assunto. Encerro o pequeno expediente, já abro o grande expediente com o vereador João da Luz.
São 10 horas e 59 minutos, vereador João da Luz é vereador do PSC.
Obrigado, presidente.
Fala por até 10 minutos na tribuna.
Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores presentes aqui nessa casa.
Hamilton Filho.
Cumprimentar as pessoas presentes no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Hoje é o dia 15 de março, Dia Mundial do Consumidor. E eu, representando aqui a Comissão do Direito do Consumidor dessa casa, gostaria de parabenizar todos os consumidores. Não os consumistas, mas os consumidores. Aproveitar também e parabenizar o nosso diretor do PROCON, o Wilson Velasco, tem feito um grande trabalho frente a essa pasta, no sentido de proteger o consumidor da cidade de Anápolis. Inclusive, quero ressaltar aqui a importância de um feirão. Vai acontecer um feirão, certo? Onde várias empresas, instituições, empresas de distribuição de energia, distribuição de água, várias empresas aqui, tem mais de 20 empresas envolvidas no sentido de resgatar o crédito do cidadão, aquele que tem uma dívida, aquele que tem que fazer uma negociação. Essa é uma oportunidade. Esse feirão vai acontecer do dia 13 ao dia 17 de março. E esse feirão estará sendo concentrado ali no PROCON. Essas pessoas aí que querem fazer essas negociações vai ter essa oportunidade, através do PROCON, de estar resgatando o seu crédito. E as pessoas que querem, no dia 16 e 17 de março, vai ser feito pela Equatorial. A partir do dia 13, vai ter 30 dias para poder fazer essas negociações. Então, quero ressaltar aqui, no Dia Mundial do Consumidor, esse importante feirão, que as pessoas estejam aí, os consumidores estejam atentos, para poder fazer essas negociações. Vereador André, por gentileza.
Quero parabenizar o senhor pela sua atuação forte, efetiva, a favor dos consumidores da cidade de Anápolis, com leis importantes, com ações importantes, e destaco aqui uma ação de iniciativa do senhor que é muito expressiva na cidade de Anápolis, como o Maio Amarelo e tantas outras iniciativas em defesa dos consumidores. Numa sociedade moderna, somos todos consumidores. Então, legislar e atuar nessa área faz toda a diferença para toda a sociedade. O senhor tem um trabalho expressivo nesse sentido. Quero aproveitar também nesse Dia Mundial dos Consumidores e falar do nosso trabalho que a gente tem feito também em parceria aqui nessa Casa de Leis. Tenho 3 projetos de leis aprovados, sancionados já nessa área também. E eu acho que é importante nós avançarmos em medidas nesse sentido. Temos várias ações lesivas ao consumidor e que o Legislativo precisa se posicionar. Parabéns pelo trabalho, conte comigo nessa luta.
Uma parte.
Obrigado, vereador André. Só ressaltando, 13 de março a 14 de abril será o período desse feirão. Vereador Jean Castro, gentileza.
Já, João, também registrar aqui no Dia Mundial do Consumidor o nosso trabalho, nosso respeito a essa causa, sobretudo trabalhar em defesa dos consumidores e cumprimentar também o João pelo trabalho na Comissão de Defesa do Consumidor. E quero ressaltar aqui também que esse ano ainda tivemos a oportunidade de aprovar a lei municipal que dispõe sobre a obrigação dos comércios, estabelecimentos em geral, a publicar no seu interior, seja via nota fiscal, avisos sonoros, a questão da informação se o equipamento vendido, eletrodoméstico, possui ou não, João, assistência técnica no âmbito do município. Nós tivemos aprovação unânime dessa casa, a lei foi sancionada pelo prefeito, nós já encaminhamos, inclusive, a Associação Comercial, o CDL, e estaremos, ela tem uma vacatio legis, ou seja, um prazo para entrar em vigência, e está se aproximando aí o prazo para a cobrança. Já encaminhamos também ao diretor do PROCON, Wilson Velasco, e certamente estaremos cobrando, porque muitos consumidores realmente têm esse constrangimento de acessar a garantia do fabricante, a garantia, a assistência técnica para ver o seu produto ser reparado. Muitas vezes somos procurados por isso. E essa lei torna obrigatória agora essa informação prévia antes que o consumidor adquira o produto. Ele vai ter ciência se aqui tem ou não assistência técnica do município. E seguimos em frente aí, com certeza, em várias ações em favor do consumidor. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean. Inclusive, eu quero destacar aqui um requerimento aprovado nessa casa, que foi direcionada para a Equatorial, pedindo que a Equatorial fizesse uma forma de renegociar, resgatando vários consumidores de energia que, porventura, tiveram a sua energia cortada e não deram conta de manter o seu parcelamento, criar a possibilidade de um reparcelamento. E a Equatorial participará desse feirão aqui, atendendo um requerimento nosso. Eu queria, vereador Hélio, eu queria só fazer uma defesa rapidinho. O senhor me perdoe, se der tempo, eu cedo a parte para Vossa Excelência. Eu queria só destacar uma moção de repúdio. Nós tivemos aqui a assinatura de vários vereadores que assinaram essa moção de repúdio, que está sendo direcionada ao STF. Qual que é o objetivo dessa moção de repúdio? Nós tivemos recentemente a manifestação do STF que pacificou uma decisão que foi encaminhada pelo setor jurídico, por um juiz, pedindo uma análise com relação a um processo de dívidas, pessoas endividadas que foram judicializadas. E a sentença do juiz foi justamente tirar o direito do cidadão de ir e vir, que é o seu CNH, tirar o direito dele participar de concurso público, tirar o direito dele ser contratado por serviço público, tirar o direito dele participar de licitações. Então, no momento em que o Brasil passa por um grande endividamento, né, muitas pessoas endividadas, né, hoje nós temos aí mais de 70% de pessoas no Brasil com endividamento enorme. Nós sabemos que nós passamos por uma pandemia, passamos por dificuldade econômica. Quero declarar que eu não sou a favor, de forma alguma, do calote, do caloteiro, pessoas que, porventura, têm condições de pagar e dar o calote nas instituições que prestam serviço no Brasil. De forma alguma, não sou a favor do caloteiro. Sou a favor, sim, de uma conciliação. A Anápolis está dando um exemplo que é possível você chamar para uma negociação, chamar para uma conciliação e não determinar de forma vexativa, até de forma humilhante, uma pessoa que porventura não deu conta de saldar o seu débito. Então nós fizemos aqui essa moção de repúdio. Ela está sendo direcionada ao STF, que poderia, em vez de pegar e determinar e concordar, chamar o juiz para poder fazer uma conciliação. Eu vou ler aqui a ementa rapidamente aqui para vocês dessa moção de repúdio. Manifesto de repúdio e indignação a ser encaminhada ao STF na pessoa do relator ministro Luiz Fux, face à decisão pelo STF na ação direta de inconstitucionalidade número 5941, determinando que inadimplentes devedores tenham sua Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e passaporte apreendidos, suspendendo o direito de dirigir e também proibindo a participação em concursos e também de participar de licitação pública. Isso aqui, no meu entendimento, é o seguinte, é igual a escolinha do professor Raimundo, não sei se vocês lembram, do João Plenário, político, João Plenário, que ele prometia que quando fosse eleito, ele ia acabar com a pobreza, ia acabar com os pobres. E lá no final, o Chico Anísio, interessado em saber qual era a proposta dele, o que ele ia fazer, de fato, para poder acabar com a pobreza, ele simplesmente fala assim, vou matar o pobre que acaba com a pobreza. Aqui o STF é o seguinte, você tem um endividado, você precisa de condições de trabalho para poder resgatar o seu crédito, é trabalhando. E aí, às vezes, você é um cidadão, ele precisa da sua habilitação, precisa do seu direito, um direito fundamental de ir e vir. E a sua carteira de habilitação te permite isso. E ele precisa disso para trabalhar. Então, isso aqui, o STF, o que, é que ele está falando? Agora você não vai ter condição mais de trabalhar, você não vai ter condição mais de participar de concurso público, de participar de licitação. Como que o cidadão vai conseguir resgatar o crédito se o próprio STF está falando que vai impedir ele de trabalhar? Então, é nesse sentido que nós estamos apresentando essa moção de repúdio para ser encaminhada ao STF, que precisa de conciliar e não de determinar uma sentença de morte para um devedor. Isso aqui é decretar o quê? Uma sentença de morte para aquele trabalhador que tinha a possibilidade de trabalhar e resgatar o seu crédito. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, para usar o grande expediente, o vereador Gui Rosa.
São 11 horas e 10 minutos, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Pessoas que acompanham nosso trabalho aqui no plenário, senhor presidente, a imprensa que se faz presente aqui, também muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês e bom dia. Senhor presidente, mais uma vez eu subo a rampa para chegar até essa tribuna para reiterar a minha principal bandeira pela qual me inseri na política. Eu vim para cá criança, senhor presidente, e daí eu quero dizer o seguinte, eu sou arrimo de família, eu sou primogênito de uma ninhada de 8 irmãos, o Rubens, meu primo primeiro, está ali, muito obrigado pela sua presença, Rubens. Na verdade, senhor presidente, ninguém nessa casa, nem nas ruas, presenciou algum parente meu fazendo campanha para mim, algum parente meu fazendo adesivando seus carros, suas casas, nem meus irmãos, que me têm como pai, minha mãe, meu próprio pai, nunca foram a favor da minha militância na política. Mas como o Rubens, que é meu primo primeiro, nós viemos da roça e viemos para cá para tentar a sorte, sobreviver na cidade grande, como dizem lá na roça. Nossos pais quiseram, então, tirar a gente do meio dos mosquitos, dos marimbondos, das cobras e nos trouxeram para cá. Senhor presidente, estou dizendo isso para que a sociedade anapolina conheça a mim, conheça um pouco do meu trabalho, né? Todos sabem que eu sou bacharel em Direito, aqueles que me conhecem. Sou bacharel em Direito, bacharel em História, pós-graduado em Administração Hospitalar. Essas capacidades de pensar, capacidade de agir, capacidade de trabalhar, pensar, sonhar um município melhor, sonhar com a saúde melhor. Eu fui trabalhar no Banco de Sangue Modelo antigo, que hoje é o Instituto Onco-Hematológico, onde estou até hoje como diretor daquela casa. Fui membro do Conselho Municipal de Saúde, senhor presidente. E o Conselho Municipal de Saúde, ali, meus trabalhos ali frente a esse conselho por dois mandatos, é que me fizeram vir para a política em busca de mandatos. Não é apoio da família, não é apoio, muitas vezes, da grande maioria dos colegas. Tenho pouquíssimas pessoas que apoiam a minha estada na política. E o primeiro deles é o meu primo Rubens Corrêa, que está aqui nessa casa. Tenho também o primo Luiz Rosa, que me ajuda, mas ele me ajuda muito mais, vamos dizer assim, como operador mesmo no trabalho político. O Rubens, não. O Rubens, ele vem para a campanha. Quando ele sabe que eu estou em campanha, ele muito imediatamente vem pegar material, adesivar seus carros, sua casa e vai em busca do voto, porque ele sabe, senhor presidente, ele necessita de alguém que possa confiar aqui nessa militância política. O Rubens, da mesma forma que eu, também desenvolveu aqui em Anápolis, criou sua família aqui, é aposentado do volante. E a minha prima primeira, irmã do Rubens, a Lourdes, como todos sabem que até hoje a mulher não tem tantas oportunidades quanto os homens, e na mesma época ela começou a trabalhar aqui em serviços básicos, e eu também. Mas a sorte não foi tão, vamos dizer assim, parceiro da Lourdes, até porque nós sabemos que no Brasil que nós vivemos, as mulheres realmente têm uma dificuldade muito grande para alcançar a sua dignidade humana. A Lourdes, então, começou a ser, no meu entendimento, ser a melhor funcionária do meio ambiente que a Anápolis já teve. Desde a sua baixíssima idade, o Fred, a Lourdes foi catadora de latinhas, de ferro, de todo tipo de desprezíveis que nós jogamos na rua. A Lourdes passou a vida inteira fazendo esse trabalho de limpar o meio ambiente e, com isso, conquistar o pão de cada dia para os seus filhos, para o seu marido. E no final da sua vida, e nós perdemos, eu perdi uma prima primeira, o Rubens perdeu a sua irmã. Perdeu para quem? Perdeu para o descaso. Ela foi obrigada a vender, posso quase que dizer que vendeu quase tudo o que ela tinha de sobra, ganhado, adquirido, não foi conquistado. Ela não conquistou nada, ela só adquiriu muito pouco com o seu trabalho de catadora. No final da sua vida, diagnosticada de um câncer de tireoide, ela teve que vender aquilo que ela produziu para ser operada. Porque a equipe multidisciplinar desse município disseram para ela que se ela ficasse esperando pelo SUS, ela ia morrer. Então ela teve que vender aquilo que ela fez a vida inteira para ser operada. Nem assim adiantou, presidente, em exercício Fred Cacheta. Ela acabou falecendo no sábado passado. Isso me emociona, me deixa indignado, porque é de sangue. Não é porque é só sangue do meu sangue, porque as pessoas que me conhecem sabem da minha luta, principalmente em relação a essa questão do paciente que precisa de transfusão de sangue, do paciente que precisa de diagnóstico e tratamento do câncer. Eu já vim a essa tribuna, muito antes de ser vereador, eu vinha nessa casa. E desde a época do então vereador Antônio Roberto Gomides, fez uma audiência pública. Por isso que muitas vezes eu critico essa questão da audiência pública, essa questão do discurso vazio, senhor presidente. Que todos vêm para cá, fazem audiência, e eu vejo aqui, inclusive, o Hélio Araújo, que despacha diretamente de um gabinete de um senador. Nós precisamos pensar em Anápolis, em todos os seus aspectos. Agora, a saúde, eu como operador de direito, uma das primeiras lições que eu aprendi na faculdade de direito, que a O maior patrimônio que nós temos é a vida. O segundo é a liberdade. Então não há vida se não houver saúde. Não há liberdade se não houver saúde. Então o nosso município não tem liberdade, não tem saúde. Hoje nós temos um governador que sempre fui cabo eleitoral do Ronaldo Caiado. Continuarei sendo. Qualquer pleito que o Caiado for candidato, eu estou ali junto para elegê-lo. Porque eu sei do trabalho dele e sei muito mais que ele é eleito sempre muito mais pelo fato social do que pelo fato político. Eu digo isso sempre aqui, por onde ando. O Ronaldo Caiado, se nenhum político votasse nele, ele era governador. Quem votou nele foi o povo. Então, eu quero dizer assim, o povo precisa aprender a votar, porque senão ele vai continuar como a minha prima Lourdes, que eles vendem seus votos e depois vendem tudo o que eles produziram sua vida inteira para ter acesso a uma saúde, vamos dizer assim, com uma certa dignidade. E na esmagadora maioria das vezes, quando eles pagam para ser atendido, senhor presidente, já passou da hora, porque eles hesitam, como qualquer um que tem pouco, eles hesitam em pagar. Quando resolve pagar, já não há mais tempo. E aqui isso não é coisa do nosso município não, senhor presidente, isso é coisa do Brasil. Há 20 anos atrás criou-se essa desospitalização, levaram as crianças e os adultos e os velhos para as UPAs que não resolvem nada nesse país, e os hospitais fecharam. Por isso que eu falei para o deputado Hamilton Filho, governador Ronaldo Caiado, Anápolis está com uma grande quantidade de seus hospitais fechados. Eu, no meu entendimento, Anápolis, como responde por 1 milhão e 200 mil vidas, é muito necessário que pensemos em reabrir os nossos hospitais, fazer parceria com aqueles que são proprietários dessas estruturas fechadas e abrir a acessibilidade para o povo. Abrir acessibilidade, senhor presidente, para uma criança que vou falar dela agora, o meu tempo está acabando, como sempre, o Antônio Roberto Comitê, na época que ela vereador, voltando a essa questão, nós fizemos uma audiência pública aqui com o objetivo de implantar a referência para diagnóstico e tratamento de câncer de criança a partir de 12 anos. Isso nunca aconteceu. Eu vim para essa casa lutando com isso aqui há mais de 10 anos e também nunca saiu do papel. Então é muito interessante, muito importante que esses deputados que estão destinando suas verbas para cá, o Gomide, que hoje é deputado estadual, foi prefeito e sabe dessa demanda, ele sabe dessa luta, falei disso aqui na tribuna com ele há poucos dias. Então, o Rubens, e hoje, por coincidência, essa criança é sobrinha do meu primo Rubens. Apesar da doutora Tereza ter me atendido por telefone, inclusive dirigindo ontem, falando que tomaria providência no sentido de mandar essa criança imediatamente para Goiânia, para a equipe oncológica pediátrica. Essa criança está na UPA pediátrica de Anápolis, aguardando a regulação do Estado para que leve ela. Ela tem um tumor de 7 centímetros no cérebro e ela precisa ser operada por essa equipe da oncologia pediátrica o mais urgentemente possível, porque, não sendo assim, ela tomará o mesmo rumo que a minha prima primeira, Lourdes Corrêa, tomou, que é a morte, senhor presidente. Quero aqui parabenizar o prefeito Roberto Naves por ter feito milagre com as migalhas que vêm do governo federal por esse município. Muitíssimo obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gui Rosa. Na sequência, Deusimar Fortunato vai usar a tribuna por até 10 minutos.
Onze horas e 20 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Novos Pares. Quero cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Lucivan Machado, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê pelo canal do YouTube. Bom, senhor presidente, eu quero, nesta manhã, discorrer de alguns feitos, né, da prefeitura, cidade afora aí, a nosso pedido. E também fazer algumas cobranças, né? E a pedido da população. Eu, essa última final de semana, eu estive ali no Leblon. E ali no Leblon, senhor presidente, está um caos. Né? O esgoto está correndo a céu aberto, né? O odor está muito forte. Eu queria pedir a Ceneago, né? Ainda não conheço o Paulo Vitor, vou dar um pulinho lá. Né? Eu devo ir lá essa semana conhecê-lo, conversar um pouquinho com ele. Mas já pedi a ele aqui, a Ceneago, né, que dê um pulinho ali, né, e vê a situação da população lá. Lá está muito triste, viu, Leandro Ribeiro? Muito triste mesmo. Né? A população não consegue, né, comer,
né, na hora do almoço, aquela coisa horrível, o tempo todo. Eu cheguei ali por volta de 5h30, muito triste mesmo, o odor é muito forte. Então vamos resolver esse problema da população ali.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato, pela concessão da palavra. Ali na região do Leblon e Delfonso Limeira e outras regiões, esse problema é recorrente. Ali todas as casas possuem fossa, não existe rede de esgoto. Eu tenho um projeto e eu vou procurar saber em qual das comissões esse projeto está tramitando, que era um projeto de limpa fossa solidária, onde o Poder Público Municipal disponibilizará caminhões limpa fossa para aqueles moradores daquela região. Porque nós sabemos que no período chuvoso, ali é uma região que a água aflora naturalmente. No período chuvoso, todas as fossas supitam devido a essa questão do lençol freático ali naquela região. Então, eu vou procurar saber onde está o andamento desse projeto. Já peço o apoio de Vossa Excelência para que a gente possa colocar em votação o mais rápido possível, porque as famílias que lá estão, como bem disse Vossa Excelência, estão sofrendo muito. E não é só lá no Leblon e Delfonso Miro, tem outras regiões também, como Copacabana, que nesse período chuvoso, as fossas, elas supitam devido ao lençol freático estar aflorado. E tem mais, uma limpada de fossa deve ser em torno de R$ 200, R$ 250. Já imaginou no período chuvoso ter que limpar duas, três vezes? A família não aguenta. Então, parabéns a Vossa Excelência por trazer esse assunto à tribuna e já peço a força de Vossa Excelência e demais partes para que a gente possa tramitar esse projeto o mais rápido possível, para que a gente consiga, né, a sensibilidade do prefeito Roberto, para que a gente possa trazer aí essa solução, amenizando o problema, que a solução definitiva seria a galeria de esgoto ali nessas regiões. Muito obrigado.
Obrigado a você, vereador Leandro Ribeiro. Estamos juntos, vamos dar as mãos aí, vamos colocar esse projeto em votação, vamos ajudar essas famílias. Elia Araújo.
Parabéns, vereador, muito oportuno a sua fala. Você trouxe aqui um problema decorrente, não só no Leblon, eu já estive lá no Leblon presenciando esse fato que você acabou de falar, não só lá, mas aqui no JK, Novo Jundiaí, são poucas ruas que faltam fazer interligação do esgoto, ruas essas que são, eu aqui até do JK a gente já fez requerimento, no próprio bairro que eu moro, no bairro de Lourdes, são poucas ruas que faltam fazer essa interligação que a Saneada tem que fazer. Esse problema decorrente vem se arrastando há alguns anos. A gente está aqui no primeiro mandato, a gente vê, e te parabenizar. Pode contar com o meu apoio, a gente pode sentar, discutir essa questão dessas ruas que estão faltando. Tem uma rua no Jardim Ana Paula que falta interligar o esgoto. Aqui no JK são seis ruas, se não me engano, que faltam. No bairro de Lourdes é uma avenida, praticamente poucas ruas que faltam fazer interligação. No Leblon, falta praticamente todas as ruas. A gente vê a decorrência, que tem que trazer saneamento, tratar o esgoto. Enfim, isso aí a gente tem que levar para Saneada, para terminar essas ruas, fazer bairros que faltam ser feitos. E eu estou à disposição, vereador. Pode contar com o meu apoio, com a minha força do gabinete nosso, a gente se unir e buscar resultados disso aí.
Obrigado, Elia Araújo. Isso que é importante, né? Você que nos ouve aí, né? A participação aqui dos colegas. Nós estamos de mãos dadas, né? Às vezes a população, né, ouve nós discutindo aqui no dia a dia, né, às vezes, né, até acalora no discurso, né, no debate, mas aqui todos são amigos, né, nós damos as mãos em prol da cidade de Anápolis. Então, quero dizer para vocês que nós estamos rodando aí, que nem eu também, eu estou nos bairros, os colegas também estão, né, prova disso foi a fala do vereador Leandro Ribeiro, do Hélio Araújo, né, que anda, né, provou que anda a cidade, né, que tem projeto também em prol disso. Então é bom a gente trazer, né, os problemas aqui para a tribuna, porque aí os colegas, né, manifestam e a gente dá as mãos e as coisas acontecem. Café de Caxias.
Obrigado pela concessão. Realmente, o senhor está de parabéns. É uma questão que tem sido nos procurado muito, não só do Leblon, do Ildefonso Limeira. E eu já adianto o meu voto favorável ao projeto do vereador Leandro Ribeiro, por ver a necessidade. Esse projeto de limpa fossa solidária, o vereador Leandro Ribeiro, o senhor está de parabéns também. Pode contar com o meu voto. E parabéns por sempre estar olhando os mais necessitados de todos os bairros da cidade de Anápolis. O senhor que realmente sempre busca resolver as demandas da sociedade anapolina. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador. Eu também quero agradecer à Secretaria de Serviço Urbano,
Ali no São Jorge, Avenida 4, estava cheio de buraco. Eu fui visitar ali a Lídia, né, amiga minha, e eu fui visitá-la e cheguei lá, vi a rua toda esburacada. Aí ela pediu: vereador, pelo amor de Deus, ajuda nós, já liguei 156, não vieram aqui. Aí fizemos um requerimento, né, e segunda-feira a prefeitura foi lá, né, e tapou os buracos todos. Então quero agradecer aí o Ederson, né, quero agradecer toda a equipe do Serviço Urbano e dizer para a população: nos procura, nós estamos aqui para trabalhar, né, estamos em prol, né, da cidade de Anápolis. E se Deus quiser, nós vamos fazer muito mais nesses 2 anos de mandato. Esta casa é o vereador, o agente mais próximo do povo. Essa casa é a casa do povo. Então, nós estamos à disposição. Me liga, né, vereador Delcimar Fortunato, despachante do povo, que eu vou aí, eu vou em loco, né, ajudar a prefeitura. Nós estamos ajudando a prefeitura, que a prefeitura está fazendo o trabalho dela. A prefeitura não deixa de fazer. Porque, às vezes, tem pessoas que falam assim: não, só faz através do vereador. Não, a prefeitura também, ela tem um cronograma, ela faz esse trabalho de tapa buraco, de resolver os problemas, poda de árvore, né, a prefeitura faz, mas a cidade é muito grande. Né, até a prefeitura chegar aí, às vezes, né, a população sofre. Então, queria pedir a vocês que nos procurem aqui, né, eu estou à disposição, eu sei que os colegas também estão à disposição, aqui todo mundo é agente do povo. Então, eu peço a vocês aí que, né, nos busquem aqui para resolver seu problema. Também, senhor presidente, eu quero falar um pouquinho aqui de política rapidamente. Eu quero só comunicar, né, alguns políticos de plantão aí que gostam de comentar política, uns que se intitula, Leandro Ribeiro, organizador partidário, que entende muito de política, né? Entendeu? Entende muito de política. Mas política não é só sentar ali e falar que entende política. Política você tem que conhecer na prática, né? É no dia a dia. E esses dias para trás eu dei uma entrevista, estava na iminência do meu partido Avante, federar com o União Brasil, com o PP. Mas foi descartada toda a possibilidade de federação. Eu disse, foi até para o Lucivan que eu dei entrevista, eu disse: se o partido federasse, eu não ficaria no Avante. Mas, né, foi exaurida essa possibilidade, o Avante não vai federar, eu continuo no Avante. E a questão do Cacheta, né, o meu irmão, meu parceiro, foi acordado entre eu e ele, quando saiu a reforma, que ele iria para outro partido, né? Eu sei que ele está indo com o coração partido, né? Mas nós já fizemos esse compromisso com os pré-candidatos e todos da cidade sabem que ele vai para outro partido. Nós estamos viabilizando 2 chapas, né, para 2024. Então, eu só queria só salientar e deixar claro aí, né, para as pessoas que a gente tem palavra. Quando a gente, né, faz um compromisso, a gente honra, né? Igualmente, eu fiz um compromisso com o Márcio Cândido, né? Se ele for candidato a prefeito, estarei com ele, né? Só não apoio ele se ele não sair. E assim, né, como o Domingos de Paula também fez com o Leandro Ribeiro, que é pré-candidato a prefeito, né? E a gente tem que ter palavra, né? A gente é conhecido por honrar a palavra. Muitas vezes fala assim: ah, toma cuidado, lá na frente esse neguinho vai te passar a perna. Ah, toma cuidado, Dominguinho lá na frente eu te deixo. Ao contrário, né, dessas conversas, nós honramos a nossa palavra. E a gente pode ter certeza, o compromisso que eu fiz, né, com os pré-candidatos, o Cacheta, nós vamos honrar. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, o vereador Jean Carlos, que vai usar 5 minutos, e a vereadora Cleide Lago vai usar 5 minutos também do grande expediente.
São 11h30, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Jean Carlos,
obrigado,
vereador
presidente, União Brasil. Domingos de Paula, cumprimento Vossa Excelência e todos os demais colegas vereadores e todos aqueles que nos acompanham pela Rádio Manchester, aqueles que estão na galeria aqui do plenário. E, na verdade, senhor presidente e demais colegas, abordar aqui a nossa visita ontem lá na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Ontem tivemos lá, através do convite, da intermediação do deputado federal Rubens Ottoni, a quem cumprimentamos e agradecendo pelo empenho. Cumprimentar aqui também o vereador Marcos Carvalho, Lisier, e também o Luiz Lacerda, representante do governo municipal, que esteve conosco lá. E, através dessa pauta, dessa reunião, fomos ter algumas importantes informações. Ontem lá, recepcionado lá pelo secretário nacional, Volney Wolff, Aparecido Wolff,
Fomos muito bem recebidos lá e tivemos informações importantes e que merecem ser informadas aqui. Primeiro, a grata satisfação, tinha sido publicado um dia antes o deferimento do pedido de emergência, da situação de emergência que foi feito através do decreto do prefeito municipal, em virtude, presidente, das fortes chuvas ocorrências do dia 12 de fevereiro. Tivemos a informação lá, no dia anterior, foi deferido, e cumprimentamos a prefeitura pela iniciativa já do trabalho, de busca desses recursos, e tivemos outras informações importantes, que percebemos lá, que são muitas cidades em busca desses recursos. São hoje mais de 1.400 cidades que estão em processo de tramitação naquela secretaria e que, de fato, estão buscando recursos federais. Então, nesse primeiro momento, o município conseguiu a aprovação, o deferimento pela Secretaria Nacional do estado de emergência e agora vem uma nova etapa, a etapa de apresentação do plano de trabalho, em que o município também deverá apresentar, de acordo com os locais de ocorrências, todo o trabalho a ser realizado, que classificará ali as medidas a serem tomadas. E diante desse plano de trabalho, é que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil irá ou não aprovar a destinação de recursos. Porque nós temos lá atuações em prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação aos desastres, vereadora Andréa. Só que a recuperação, ela depende, sobretudo, da forma e das ocorrências e do nível de ocorrências que tiveram resultados em virtude dos desastres ocorridos. Então, existe uma disputa muito forte, uma concorrência para conseguir realmente esses recursos. Tão importante essa gestão, e nós da Frente Parlamentar, que aqui eu quero, inclusive, também informar que nós fizemos a prorrogação na última reunião, presidente, por mais 120 dias, ela encerraria o prazo aqui de dia 10 de março, e nós, diante das deliberações de tantas ocorrências, conseguimos, diante dos colegas, aí, aprovação para que mais 120 dias. Nós tivemos tantas ocorrências nesse prazo, o que nos leva realmente a dar sequência a esse trabalho de acompanhamento, de diagnóstico e também de apoio ao Executivo Municipal. Então, vamos agora acompanhar essa nova fase que a Secretaria de Infraestrutura, a Defesa Civil Municipal, estará encaminhando o plano de trabalho que certamente abrangerá aí todas as passagens da Avenida Independência, da Matinha Maracanã com Santa Isabel, a do Bom Clima e todos os locais que sofreram graves danos em virtude das fortes chuvas e ocorrências, especialmente no dia 12. Apesar que nós continuamos ainda com fortes chuvas, de alta concentração pluviométrica, tanto é que ontem tivemos novamente várias horas de chuvas, ontem foi muito contínua, menos torrencial, mas muito contínua, e causou, Fred, em vários pontos da cidade, inundações, inclusive em bairros que antes não tinha. E dia 12 tivemos ocorrências graves também no Vale do Sol, ontem novamente inundações, por conta de dificuldade de drenagem urbana, mas que certamente estão atentos aos olhos aí da administração e também da nossa frente parlamentar. E ontem lá o secretário nacional Vônei, só concluindo, presidente, ele informou a necessidade e importância, e o nosso ex-vereador Luiz Lacerda, atual secretário de Assuntos Institucionais do município, está ciente da apresentação do estudo hidrológico. Outro dia, na audiência que tivemos, o vereador Luiziano está aqui, no Instituto de Engenharia de Anápolis, também foi apresentada essa necessidade. E ali, na semana passada, inclusive, o que vem a convergir aí com o nosso entendimento e também com a Secretaria Nacional de Defesa e Proteção Civil. Quero incluir, inclusive, adiantar aqui que o colega Marcos Cavalhos, que esteve lá conosco ontem, também vai integrar agora a frente parlamentar, e também o doutor Zé Fernandes, que foi, inclusive, que pediu aqui ao deputado Rubens Ottoni também para que agendasse essa visita no Ministério da Integração, que não pôde estar lá ontem, mas que certamente se sentiu representado ali por nós. Então, estaremos continuando a frente parlamentar, acompanhando as providências que estão sendo tomadas pelo Executivo, cumprimentar a Prefeitura, porque foi aprovado, reconhecido o estado de emergência, mas estaremos acompanhando também a apresentação do plano de trabalho que poderá, vereador Jacques, viabilizar o encaminhamento, de fato, o encaminhamento de recursos para o município de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado. Como último orador do grande expediente, o vereador Jackson Charles.
11 horas e 37 minutos, vereador Jackson Charles, é do PSB. Vamos acompanhar.
A mesa na pessoa do presidente Domingos de Paula. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos ouvem através do nosso canal do YouTube, a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, comentar aqui a imprensa que se cobre presente nessa sessão, senhoras e senhores do auditório. Vou usar a palavra, senhor presidente, primeiramente para, em síntese, justificar a minha chegada tardia na sessão, mas nós estávamos em missão representando a Câmara em uma reunião importante junto ao Poder Executivo, onde que se fizeram presentes vários prefeitos da região Pirineus. Sei se é sabido de todos, principalmente dos vereadores, da problemática que o Brasil, de modo geral, e Anápolis não é diferente, enfrenta no que diz respeito aos aterros sanitários, ao tratamento e à coleta dos resíduos sólidos e orgânicos nos municípios. E a cidade de Anápolis, atendendo inclusive uma recomendação do Ministério Público, já abarca e recolhe, claro que remunerado, o resíduo sólido de várias cidades circunvizinhas. Dentre elas, nós podemos mencionar aqui Campo Limpo, podemos mencionar Teresópolis e dentre outras cidades. Ocorre que fazer e coletar lixo, tratamento de lixo, talvez seja um dos serviços mais caros de um município. E o prefeito Alberto Naves, preocupado com essa questão, para garantir, inclusive, este serviço que é obrigação constitucional dos gestores, preocupado com a situação, reuniu todos os prefeitos das regiões Pirineus para discutirmos a criação de um consórcio para juntos construirmos um aterro sanitário que possa abarcar aí os próximos 50 anos para atender a população dessa região. Eu, enquanto secretário de Meio Ambiente, nós, ao chegar na secretaria, encontramos o maior problema enfrentado na cidade naquele ano, que foi a falta de capacidade do aterro sanitário de receber os resíduos sólidos. E em tempo recorde, nós conseguimos fazer ampliação com a construção de mais uma célula e conseguimos fazer a nova licitação que está dando condições para que a cidade possa cumprir com essa obrigação constitucional, vereador Fred Cacheta. Só que isso é muito maior, é muito amplo, a necessidade é muito maior e, por esse motivo, a obrigatoriedade para que os gestores dos municípios, de modo muito especial, da cidade de Anápolis, que é a maior cidade dessas cidades envolvidas, preocupe e tome ações antecipadas para não acontecer, vereador Sueder, o que aconteceu lá em 2019, quando nós não tínhamos onde jogar o lixo. E tanto o prefeito quanto os vereadores estavam correndo o risco de responder criminalmente por isso, porque é nossa responsabilidade. Por esse motivo, o prefeito Alberto Nava fez questão de que eu estivesse presente, representando aqui na condição de líder toda a bancada, para que eu passasse essa primeira informação aos senhores, que é uma discussão que está iniciando, mas de extrema necessidade e importância, que com certeza deve avançar para nós garantirmos à população anapolina a garantia do despejo do descarte de lixo, dos sólidos e também dos orgânicos. Então, presidente, esse é um dos temas que eu gostaria de mencionar. Um outro tema, e aí a primeira fala já responde, é que rumores espalharam pela cidade, inclusive nas mídias, de um possível rompimento entre o líder do prefeito e o prefeito Roberto Naves. E a resposta já foi dada na primeira fala, quando nós participamos dessa reunião importante, mostrando aí a união e a afinidade que tanto o líder tem quanto o prefeito tem com o líder. Dizer que nós estamos com o prefeito Roberto Naves desde o primeiro dia do seu mandato. Desde o primeiro dia do seu primeiro mandato. De lá para cá, juntos com a Câmara Municipal, temos feito um trabalho maravilhoso, com respostas positivas para a sociedade anapolina. Deste modo, não vejo nenhum motivo para pairar dúvidas com relação a essa relação que nós temos com o prefeito Alberto Naves, e dizer aqui a quem ainda tem dúvida de que nós continuaremos junto com o prefeito Alberto Naves, continuaremos líder do prefeito Alberto Naves, amigo do prefeito Alberto Naves, defendendo aqui as bandeiras do Poder Executivo, com apoio incondicional dos colegas vereadores, tanto da base quanto dos vereadores de oposição, que têm demonstrado em muitas matérias a sua imparcialidade no que diz respeito à importância daquilo que a cidade merece, e eu só tenho a agradecer aos vereadores. Confesso ser desgastante. Você ficar 8 anos na condição de líder do Poder Executivo, porque o desgaste é muito grande, realmente. Mas nós temos, como eu digo sempre aqui, eu brinco muito, às vezes até com o vereador Suender, mas é brincadeira, vereador Suender, nós temos café no bule. E o café no bule também é nesse sentido, que a gente tem condição de enfrentar as dificuldades, as adversidades, estamos preparados para passar por elas, onde nós pontuamos e nominamos como principal e mais importante que os nossos projetos políticos, pessoais e partidários, são os interesses e os projetos e os anseios da população anapolina. Por esse motivo, cabe a mim e a nós estarmos apoiando todas as ações, vereador Frente, positivas, porque quem ganha com isso é a população. Esse negócio de nós ficarmos, do vereador ficar fazendo oposição e torcendo para o quanto pior melhor, ele só traz retrocessos, não avança. As benfeitorias não chegam até a população. E eu, como eu disse desde o primeiro ano de mandato, ao lado do prefeito Alberto Naves, ainda não testemunhei nenhuma ação do Poder Executivo que viesse colocar em dúvida essa relação. Claro, nas nossas casas, com os nossos familiares, com nossos irmãos, com os nossos filhos, entre nós aqui, colegas, vereadores, acabei de escutar o vereador Delcimar agradecendo os colegas que ontem tiveram debates calorosos. Claro que existe, às vezes, contradições de pensamentos em algum ponto, mas isso não é motivo para significar rompimentos. Então é importante a gente saber administrar os problemas para que o interesse maior seja prevalecido. Portanto, eu quero aqui reafirmar a minha parceria com o prefeito Alberto Naves, reafirmar o meu laço de amizade, de respeito que nós temos um para com o outro, dizer que está tudo muito bem. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito ao vereador Cleide Lago que faça verificação do quórum para a gente poder abrir pela ordem.
Vereador Delcimar Fortunato, vereador André Rezende, vereadora Trícia Barreto, vereador Suender, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jean Carlos, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, vereador Eli Rosa, vereador Lisier, vereador Fred Cacheta, vereador Domingos Paula, vereador Jackson Charles, vereadora Cleide Lari, coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, solicito ao primeiro secretário, vereador Gabriel Cacheta, coloca os projetos em votação.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador João Feitosa justifica sua ausência na sessão hoje pela existência de compromissos pré-agendados com a equipe da Equatorial Energia e secretária de Indústria e Comércio de Anápolis no Politec. O gabinete da vereadora Thaís Souza também justifica sua ausência, pois a mesma se encontra em videoconferência com o Ministério Público. Presidente, existem dois projetos aqui em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo, que não acorda a maioria qualificada para colocar em votação. Então, eu já vou passar para em segunda votação.
O vereador Federico chegou, vamos conferir, às vezes ainda dá.
11, 12, 13, 14, 15, agora
vai. Deu certo, vamos colocar isso em
votação. Beleza. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 224 de 2022, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Daniel Elias Carvalho Vilela. Comissão de Constituição e Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Título de cidadania da vereadora doutora Trícia ao vice-governador Daniel Vilela está em discussão. Em votação.
Discutindo ainda em tempo.
Discutindo, vereador André Ribeiro.
Daniel Vilela, hoje vice-governador, outra hora deputado federal. Discutindo. É um jovem que tem uma tradição na política através do legado do seu pai, ex-governador Marguito Vilela. Eu conheço o Daniel através do futebol. O Daniel foi atleta do Goiás Futebol Clube. Já tive oportunidades de jogar futebol com o Daniel, que, diga-se de passagem, tinha qualidade, sabia jogar futebol, foi atleta profissional. Eu acho justo o Daniel receber o título de cidadania napolina por ter contribuído, né, ao longo dos anos com o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Fica aqui o meu voto favorável antecipado.
Vereador Jean Carlos. Já presidente, também da mesma forma, cumprimentar aqui o vice-governador Daniel Vilela, certamente que tem sua trajetória política aí, já, né, marcada aí pela família também, e certamente já experiente, foi vereador, deputado estadual, federal, hoje é vice-governador e direto e indiretamente, certamente, tem contribuído também para a cidade de Anápolis. Tive algumas oportunidades de estar com ele, realmente é um jovem, visionário, e certamente que ainda terá muita história aí na política do estado de Goiás. Então fica aí o nosso reconhecimento e também o voto favorável.
Discutindo, presidente.
Vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a nossa colega, doutora Trícia, por essa propositura, tendo em vista, senhor presidente, a grande necessidade que Anápolis tem de políticos militantes, de políticos, sobretudo, que têm a densidade no campo nacional que tem o Daniel Vilela. Fui colega dele de partido, fui colega dele como presidente do MDB, tenho aqui o meu voto favorável e esperemos, inclusive, senhor presidente, que o nosso vice-governador faça muito mais por Anápolis, levando em consideração a diferença que há entre os outros municípios. Anápolis precisa muito do nosso governador, do nosso vice-governador. Esses homens, né, que têm esses cargos, espero que eles, a cada dia que passa, debrucem sobre essa questão da saúde do nosso município. E aí, Daniel Vilela, sendo mais um cidadão anapolino, com certeza absoluta, o nosso município tem muito a ganhar com esse projeto. Muito obrigado e vou falar com o senhor presidente.
Sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Domingos, pela oportunidade. Quero parabenizar a vereadora Trícia pela iniciativa de estar dando um título cidadão para um rapaz, né? Daniel Vilela é um rapaz, um cara extremamente simpático, extremamente humilde. Eu já estive com ele várias vezes. Hoje ele é o nosso vice-governador. É importantíssimo o Daniel saber que nós temos uma consideração muito importante, porque Daniel pode, com certeza, trazer recursos, ajudar a trazer recursos para a nossa cidade e ajudar a resolver alguns problemas. Está de parabéns a iniciativa, viu? Realmente foi um acerto fim, dar uma homenagem para um herdeiro político, né? Ele herda do Mavito Vilela, o cajado foi passado para ele, e ele faz realmente política com eloquência, com alegria. A gente vê a disposição dele de trabalhar na política em prol das pessoas. Então, quero parabenizar a iniciativa, realmente é merecedor se tornar um cidadão anapolino, nosso amigo Daniel Vilela. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Autora do título de cidadania anapolina, vereadora doutora Trícia, na discussão.
Bom dia a todos. Antecipadamente, eu peço desculpas pela minha voz, estou com uma faringite hoje, que está me impedindo de falar, mas agradeço o acolhimento dos colegas ao projeto. Daniel é um homem muito forte, que carrega um peso muito grande do Maguito e tem um legado para deixar para a população. Levanta algumas bandeiras muito importantes, como a bandeira do esporte, da saúde, em especial a saúde da mulher. Já tive várias conversas com ele a respeito do tema e sempre pude contar com o apoio. E acredito que vai ser bem oportuno esse título, que era o que estava faltando no currículo dele, né? Ser considerado um cidadão anapolino. Agradeço, presidente, devolvo a palavra.
Vereadora Adéia Rezende.
Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a vereadora Trícia Barreto pela iniciativa. Realmente, Daniel Vilela tem se mostrado um líder, um jovem político na condução do nosso Estado e merece o reconhecimento dessa Casa de Leis.
Obrigado. Por parte da mesa diretora, a gente fica muito feliz de ver a vereadora doutora Trícia fazer essa propositura a realmente um jovem que tem muito a crescer, mas que já tem um trabalho prestado no Estado de Goiás. E com certeza, como vice-governador, a esperança do povo anapolino que ele também possa deixar sua marca aqui na cidade de Anápolis.
Discutindo
ainda em tempo, o vereador Luzimar Silva.
Sim, também concordo com a propositura. Irei votar a favor, né, mas o que me chama a atenção, quando eu fiz para o Gustavo Mendanha, houve alguns questionamentos, né? Acho que a propositura é igual, só deixo essa dica aí e devolvo a palavra.
Como vota a vereadora Andréia Rezende?
Favorável, presidente.
Vereadora Cleide Lago?
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, voto a favor também. Vereador Edmilson.
A favor.
Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vete Cacheta.
A favor, presidente.
Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável, presidente.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Ué, presidente.
Não vou falar. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Leandro Ribeiro.
Voto favorável, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favor.
Policial Federal Suener.
Favorável.
Vereadora doutora Trícia.
Favorável.
Com 17 votos a favor, título de cidadania anapolina aprovada pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Se ele anda aí, não? Então, o projeto de decreto legislativo dela não será votado. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 002 de 2022, de autoria da vereadora Thaís Souza. Disponibiliza, por meio da Rede Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda.
Projeto da vereadora Thaís Souza, em segunda votação, está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 014 de 2023, de autoria do vereador André Rezende, institui o projeto Visão de Futuro, no qual cria a Semana Municipal de Combate, Prevenção e Conscientização dos Problemas Visuais nas Crianças das Escolas Públicas Municipais do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda
Saúde, Educação e Finanças, favorável ao projeto.
O projeto do vereador André Rezende está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, autora.
Quero pedir o apoio dos colegas para a gente aprovar esse projeto. É um projeto importante para a gente lutar contra problemas de aprendizagem, disciplina, evasão escolar. As estatísticas mostram que os problemas oftalmológicos causam essas questões. Então, o projeto cria uma semana de conscientização para esses problemas e também existe uma indicação ao executivo para que crie mutirões de consultas oftalmológicas na rede de ensino da cidade de Anápolis. É uma ação em conjunto para a gente avançar em melhorias de aprendizagem e uma melhor educação no município.
Projeto do vereador André Rezende ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Solicito ao primeiro aprovado pela a unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Pedro Cacheta, que faça a leitura da emenda do projeto.
Emenda. A fim de alterar os artigos 1º, 2º e 3º da propositura que tramita pelo processo de número supramencionado, cujas redações passarão a ser as seguintes. Artigo 1º. A presente lei tem por objeto a autorização que o Poder Público Municipal promova anualmente o projeto denominado Visão de Futuro, o qual cria a Semana Municipal de Prevenção e Combate aos Problemas Visuais nas Crianças das Escolas Públicas Municipais. Parágrafo único. A semana citada no caput será a primeira do ano letivo no mês de fevereiro. Artigo 2º. A Semana Municipal de Prevenção e Combate aos Problemas Visuais nas Crianças das Escolas Públicas Municipais tem o intuito de prevenir a baixa visão, condição que pode acarretar prejuízo no aprendizado, repetência escolar, evasão e baixa autoestima dos estudantes. Parágrafo único. O programa estipulado no caput visará alcançar as famílias carentes, assim entendidas, aquelas que não possuem condições financeiras de prover acompanhamento oftalmológico às suas crianças. Artigo 3º. As atividades promovidas pelo programa poderão consistir em realização de exames de acuidade visual e oftalmológicos em geral, testes de daltonismo, consultas, doações de óculos, campanhas públicas de conscientização da sociedade, divulgação com material informativo acerca da prevenção visual das crianças em idade escolar que apresenta alguma deficiência oftalmológica, tais como erros de refração, ambliopia, conjuntivite, estrabismo, sequela de acidente ocular e malformação congênita. Parágrafo único. A realização das atividades elencadas no presente artigo serão feitas na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo local, por meio dos recursos orçamentários próprios das pastas correspondentes.
A emenda ao projeto 014/2023 da vereadora André Rezende está em discussão. A emenda está em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Pela ordem, depois.
Meio-dia.
Moção.
Área da Câmara Municipal de
Moção de aplausos de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Moção de aplausos a Luciano Ferreira Clemente, Tiago Ferreira Rodovalho, Vinícius Ferreira de Oliveira e Willis Ferreira de Andrade, que compõem a equipe da Polícia Rodoviária Federal, pelo empenho em combate a crime de furto e roubo, tráfico de drogas, estelionato, estupro e ainda com a segurança viária, evitando e prevenindo acidentes no decorrer de todo o ano de 2022. Moção de aplausos de autoria do vereador Jean Carlos. Moção de aplausos para o bispo diocesano de Anápolis, Dom João Wilke, pelos 25 anos de episcopado. Moção de repúdio de autoria do vereador João da Luz. Moção de repúdio face à decisão pelo Pleno do STF de ação direta de inconstitucionalidade número 5.941, determinando que inadimplentes e devedores tenham sua carteira nacional de habilitação e passaporte apreendidos, suspendendo o direito de dirigir e proibindo a participação em concurso e licitação pública.
indicações. Indicação da vereadora Andréa Rezende. Indica ao prefeito municipal e à CNA para que este tome as devidas providências necessárias no sentido de realizar a instalação de redes de esgoto no residencial Boa Esperança, em Anápolis. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de pontos de apoio e cobertura adequada, água potável, banheiros, eletricidades e tomadas para recarga de telefones celulares em locais estratégicos do município, a fim de que entregadores e demais profissionais de entrega por aplicativo possam se abrigar das intempéries, descansar e se hidratar. Indicação de autoria do vereador Frederico Godoy. Indica ao prefeito municipal de Anápolis a viabilidade de instalação de um posto policial embaixo do viaduto da Avenida Brasil com a Avenida Goiás. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na rua Pereira do Lago, quadra 51 e lote 62, bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência localizado na rua 21, quadra 47 e lote 24, bairro JK Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na rua Consta a Alcides, número 329, Jardim Bom Clima. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano o serviço de roçagem e limpeza do lote em caráter de urgência na rua Consta Alcides, número 329, Jardim Bom Clima. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas em caráter de urgência na rua 11A, quadra 50, lote 18, bairro Maracanã. Requerimentos do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, serviço de roçagem e limpeza de lote, nos seguintes endereços: rua Pindaíba, quadra 15, lote 26 e 27, e rua Pindaíba, quadra 15, lote 30, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do residencial Valença. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Goiás, Vila Fabril. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão da Avenida Colorado e pista lateral paralela à BR-153, no bairro Parque dos Pirineus. Requerimento do vereador João da Luz. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buracos, localizado na rua Carlinhos José Ribeiro, número 311, Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de poda de árvores na rua Renata, quadra 66, lote 16, bairro JK, Nova Capital. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpadas na Praça da Alexandrina, na Avenida Nair Xavier Correia, quadra 42, lote 4A, Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a solicitação de contêiner de lixo na Viela 1, quadra 17, lote 14, Jardim Esperança. Requer junto à Secretaria Municipal, a Companhia Municipal de Transporte, a mudança da rua Silva Pinto, no bairro Jundiaí, para sentido único. Requerimento do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a revitalização e toda a extensão das calçadas da rua Barão do Rio Branco, especificamente em frente ao Project Cars, próximo ao Colégio Estadual Dr. José Ludovico de Almeida, no setor central. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de limpeza e roçagem de lotes localizados na rua Ana Cristina, no bairro Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer encaminhamento à Saneago, solicitando maior agilidade na obra realizada na rua Antônio Sabino, próximo à Capela Santa Cecília, no residencial Santa Cecília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Antônio Sabino, bairro Jardim Santa Cecília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Eurípides Gomes de Melo, residencial Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, em caráter de urgência, solicitando a normalização do abastecimento dos medicamentos ciclo 21 e paroxetina para a UBS Arco Verde. Sem mais requerimentos, devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutido, presidente.
Votação de moções, indicação e requerimentos está em discussão. Vereador João da Luz.
Discutindo.
Queria só ressaltar, até mesmo em nome da frente parlamentar e das enchentes aí, inundações, foi criada aí pelo Jean Carlos, e nós participamos também. Solicitado o nosso secretário de obras, o Delano, que é o responsável por fazer a limpeza nos bueiros, nessas bocas de lobo. Tem muita boca de lobo entupida. Ali o nosso bairro, ali Jardim Europa, Novo Jundiaí, JK, se você observar, olho nu, você vê que é a boca de lobo, que é a galeria, justamente a galeria de água, as águas pluviais. Elas estão entupidas. Nós precisamos, vereador Leandro Ribeiro, de um mutirão. Está aí uma explicação plausível para onde é que está indo a água. Se a água não passa pela canalização, vai passar por onde? Vai passar por cima. Então, nós precisamos de um mutirão mesmo na cidade inteira, meu amigo vereador Leandro. Ajudar a entrar nessa bandeira aí, que muita gente está reclamando dessa necessidade de fazer. Então, eu caminho, presidente, em nome da mesa diretora encaminhar esse requerimento para o nosso secretário pedir ação nesse sentido. Entendeu? Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Jackson Chaves, na discussão.
Vereador João, aproveitando a sua fala, só para te deixar informado, está sim acontecendo um mutirão. O que ocorre, vereador João, é que o senhor não está atentando para a quantidade enorme de chuvas e lamas que estão correndo pela cidade. É a mesma coisa de enxugar gelo, vereador João. Já enxugou gelo? Vai enxugar gelo, você vai ver o que é. O serviço está sendo feito com mutirão, só que no dia seguinte vem um temporal, a lama vai, faz o mesmo entupimento das bocas de lobos. Então, está sendo feito sim. O problema é que não está vencendo. Estou trabalhando muito, mas não está vencendo. Por conta das fortes chuvas e da frequência das chuvas. Né? Então, só para deixar a informação de que está acontecendo, mas que, infelizmente, eu tenho que assumir aqui a minha culpa no sentido de dizer que a prefeitura não está conseguindo vencer em função das fortes chuvas que levam para as bocas de lobo galhos, papéis, papelões, barro, lama. Você faz um serviço hoje, vereador Desmar. Quando é à tarde, a chuva vem, ela desfaz tudo que você fez. Então, está sendo feito, porém, não está aparecendo em função das fortes chuvas.
Só uma réplica, presidente.
Tá, eu quero informar ao plenário aqui que, na realidade, tanto faz o regimento como a lei orgânica do nosso município, não tem réplica. O que a gente faz aqui no plenário? Às vezes a gente abre um precedente para a gente poder fazer isso. E hoje a gente vai fazer dessa forma, mas a partir da próxima sessão, na semana que vem, a gente não vai mais ter esse negócio de réplica nem tréplica aqui, porque não está no regimento. E tem mais, a sessão vai começar 9h40. Se não tiver colo, eu vou encerrar a sessão, independente dos convidados que aqui esteja ou não. Só informando ao plenário como que vai ser o procedimento a partir da próxima sessão. Hoje vai ter uma réplica ao vereador João da Luz.
Presidente, só fazendo uma observação, com todo respeito à Vossa Excelência, por exemplo, eu acho que a réplica, a técnica, ela faz parte da discussão. Você não pode falar um assunto e o assunto ficar pendente. Acho que todo mundo quer saber qual que é o pensamento do parlamentar. E eu acho que isso nós temos que criar, então, se não tem a regra no regimento, nós temos que criar essa lei, esse regimento, fazendo essa permissão, porque isso aí faz parte do debate. Todo respeito à Vossa Excelência. Agora, vereador Jacques, eu queria só pedir o agendamento da programação dessas limpezas, desses bueiros, que aí eu faço questão de estar participando, acompanhando, vendo esse trabalho sendo realizado, entendeu? Porque eu não consigo ver um agendamento nesse sentido. Eu só peço a Vossa Excelência, que representa bem o Executivo, pedir o Delano para poder passar essa programação para nós. Eu faço questão de acompanhar esse trabalho dele, porque a cobrança é muito grande de entulhos, às vezes, que está ali crônico, já há muito tempo que não foi feita uma limpeza, nem agora, entendeu? Então, só nesse sentido que eu peço a Vossa Excelência essa atenção. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Jackson.
Não, só com relação à questão do presidente Domingos, está coberto de razão dentro daquilo que preconiza o regimento. Realmente, o regimento, ele não regulamenta essa questão de réplica e técnica. Mas que eu até conversei com o Carlinho ali, presidente, para a gente poder fazer uma proposta para apresentar para a mesa para poder regulamentar isso. Mas o presidente tem a autonomia e a prerrogativa de conceder ou não. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Se ele achar que deve, bem. Se ele achar que não deve, o que não pode é polemizar, porque compete ao presidente, ceder ou não.
Até mesmo porque nós temos aqui pequeno expediente, grande expediente, ainda tem comunicação e a ordem do dia. Né? E aí quando vai ser um projeto tem a discussão, então tem tempo à vontade para o vereador discutir, né? Na sequência, vereador Suende e depois vereador Leandro Ribeiro e vereador Jean Carlos e vereador Federico Godoy.
Obrigado pela palavra. Importante esse requerimento, essa indicação. Mais uma vez eu represento ela. É uma indicação onde cria-se ali lugares, né, de proteção aos profissionais que trabalham aí nos aplicativos de mototáxi, de moto, aplicativo, enfim, para que eles possam estar resguardados, né, da chuva, sol. E nesse momento, a gente passando ali, esses dias para trás, eu passei por alguns lugares aí e eu vi ali aqueles profissionais todos tentando se esconder das chuvas, debaixo de árvores, debaixo de marquises, ou seja, um junto com o outro, próximo, enfim, lugares totalmente sem condições deles estarem ali em trabalho, né? Então, criar-se um estudo aí para que pudesse implementar esses locais, para que eles possam resguardar da chuva, sol, ter acesso a banheiro, à água, aplicar ao recarregamento aí de celulares, que é instrumento de ferramenta de trabalho. Posteriormente, eu vou discorrer mais uma vez sobre esse requerimento, mas é importante ele ser votado aí, ser aprovado, para que esses profissionais na cidade de Anápolis, que se usou muito esses profissionais, em especial na pandemia, agora nós temos que valorizá-los. Valorizá-los é, no mínimo, dar essas condições, essas coberturas, para que eles possam estar trabalhando e se protegendo, se abrigando aí das chuvas e tendo seu local, seu espaço, para que possa recarregar celulares, enfim. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente Domingos Paula, pela concessão da palavra. Minha discussão na questão das moções, indicações e requerimentos é apenas uma moção encaminhada à delegacia da Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do Clemente, Luciano Ferreira Clemente, que é o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização, também na pessoa de Tiago Ferreira Rodovalho, que é o chefe de inteligência, assim como Vinícius Ferreira de Oliveira e também o Iris Ferreira Andrade. No ano de 2022, a Polícia Rodoviária Federal recuperou 87% dos veículos roubados aqui na nossa região. Também mais de uma tonelada de drogas que vieram a ser transportadas em rodovias federais aqui no município de Anápolis. Atuando em conjunto com a Polícia Civil, também cumpriu vários mandados de prisão que tinham estelionato, estupro e tráfico de drogas. Cerca de 200 ocorrências e aproximadamente 300 detidos. Todos sabem que não sou fã de fazer moções. Em 7 anos aqui não fiz 10 moções, mas o reconhecimento ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal, acho que por parte dessa casa é eminente, assim como respeitamos e temos um carinho especial pela Polícia Militar, pela Polícia Civil
e pela gloriosa Polícia Federal, acho que seria justo fazermos aqui uma moção de aplauso aos guerreiros da Polícia Rodoviária Federal, que estão sendo bastante atuantes aqui na nossa região. Acerca da questão do vereador João da Luz, que levantou, como o vereador Jackson bem colocou, o período chuvoso não está muito, não só aqui na cidade de Anápolis. Concordo com Vossa Excelência que há galerias entupidas, mas vou mais além. A bitola de escoamento das galerias é inferior à demanda que hoje os bairros produzem também de água pluvial. Então, é uma situação que tem que ser revista a longo prazo aí para que a gente não sofra, assim como foi bem colocado hoje pelo colega Delcimar, a questão das fossas e esgotos aí às margens da rua, principalmente ali no Leblon e Delfonso Limeira e outros bairros. No mais, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Antes de passar ao vereador Jean, o regimento interno dessa casa, na página 76, seção 3 do uso das palavras, no parágrafo 7, fala o seguinte: quando o vereador for citado nominalmente, ele terá direito a um minuto. Mas se for citado nominalmente o nome do vereador. Então, eu peço todos os colegas que sempre questionam muito o regimento, vamos trabalhar em cima do regimento, né, vereador Delcimar Fortunato? É a lei que a gente tem na casa, então vamos trabalhar. Então, assim, quando você quiser questionar um assunto do vereador, só você não citar o nome dele. Você pode falar o vereador, mas não citou o nome, então não está citando o vereador. Aí depois o vereador não tem direito a um minuto, tá bom? Na sequência, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu ia até reportar a previsão do regimento, o senhor já adiantou. Mas quero apenas discutir aqui a moção de aplauso hoje para o bispo Dom João Vilk. Para que não pare nenhuma dúvida, ontem nós fizemos a entrega aqui de moção de aplauso ao bispo auxiliar, Dom Dilma, pelos 25 anos de sacerdócio, que ele completou agora em janeiro. Agora, essa moção é pelos 25 anos de episcopado do Dom João Vitor, que completará agora, em abril, 25 anos como bispo e grande parte dela aqui servindo a Diocese de Anápolis. Então, aí, mais uma moção. E, Leandro, às vezes as moções não vêm muito da mera liberalidade e vontade nossa, mas dos fatos que se afloram diante da necessidade de reconhecimento, como é o caso aqui de contemplar o bispo Dom João, imputá-lo a ele, esse reconhecimento, pelos 25 anos de trabalho, dedicação, a servindo aí a Igreja Católica e grande parte dela aqui na Diocese de Anápolis, como é o caso que você citou em grandes situações aí que vem, como a Polícia Rodoviária e tantas outras. Então, por isso que, às vezes, você não é que busca fazer moção, é que são fatos que clamam pelo reconhecimento dessa casa. Então, aí fica aí os 25 anos de episcopado de Dom João, a moção de aplausos que entregaremos posteriormente. Eu vou a palavra.
Obrigado. Na discussão ainda, o vereador Hélio.
Obrigado, presidente. Só para reforçar o requerimento que nós fizemos, a questão da indicação ao prefeito, ao município, para que seja reformado o Parque Ecológico JK. Para quem conhece, é o Praia. É o local ali que várias pessoas fazem caminhada, pessoas que vão brincar naquele season que tem lá, no patinete. Enfim, ali está precisando de uma reforma. E fui atender alguns moradores aí do Jardim Europa, Novo Jundiaí, que ali utilizam o parque. Isso aí, presidente, essas pessoas até entusseram o fato de que ali há consumo de droga, há pessoas traficando. Enfim, já teve tentativa até... Foi noticiado por algumas rádios aqui de Anápolis, tentativa de estupro, que pessoas, mulheres que caminham ali, fazem caminhada no período da manhã, no período da tarde, no período noturno, que há essa preocupação da questão também dessas mulheres, tentativas de estupro. E eu venho hoje aqui pedir ao Executivo que seja revitalizada novamente a praça ali do JK, e aí através desse requerimento nós solicitamos, e peço ajuda até da Procuradoria da Mulher, que peça, que venha junto com a gente, que faça, que use esse requerimento nessa tentativa de a gente conseguir a revitalização. Sei da inúmeros problemas que a cidade tem, até que trazido pelo vereador Jackson, pelo vereador João da Luz, que a gente sabe que a cidade aí, a chuva tem trazido aí vários problemas, buracos, enfim. isso, mas é uma situação preocupante. É o que seja, viu, líder do governo, líder do município, que é o vereador Jacques, leve essa preocupação dos moradores ali do Jardim Europa, do Novo Jundiaí, na questão da revitalização do Parque Ecológico JK. Devolvo para ele.
Na sequência, o vereador Frederico Godoy.
Obrigado, presidente. Presidente, em cima da fala do líder do prefeito, há um mês atrás, o João não está aqui mais, o João da Luz, eu fiz aqui um pedido, uma operação tapa-buraco lá no Parque Brasília, e foram feitos. Tamparam esses buracos todo o Parque Brasília, agora, questão das chuvas, todos esses buracos foram abertos de novo. Então, como o líder do prefeito falou, com essas chuvas aí, enquanto essas chuvas não der uma... não parar um pouco esse serviço, essas operações de tapa-buraco, é enxugar gelo, eu acho que... ontem eu falei até com o Albenzo, o caminhão sai cedo para ir na usina buscar massa, quando chega no meio do endereço, no meio do seu destino, começa a chover e não tem como ali com essas massas asfáltica. De boa palavra.
Obrigado. Moções, indicação e requerimento ainda está em discussão. Discussão encerrada.
Pela ordem.
Coloco em votação. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimento aprovado pela unanimidade dos presentes. Pela ordem, está escrito que vereador André Rezende não está. Vereador Cleide Lalho.
Pela ordem também.
É depois disso aí.
Presidente, apenas para comunicar sobre um evento que nós teremos ali no dia 19, às 16 horas, no Feirão do Renicuri, que é um evento que nós fazemos pela igreja, que é unissocial, onde estaremos ali levando vários serviços para atender aquela população ali da região. E também no dia 18, teremos ali um evento com jovens no Parque Ipiranga, que é o Luau da Força Jovem da Igreja Universal, onde estaremos ali levando os serviços da igreja, atendendo jovens que são vítimas de depressão, jovens que têm... que sofrem de automutilação e vários outros problemas, estaremos ali com atendimento e uma programação bem grande para esses jovens a partir das 15 horas. E também falar da Procuradoria da Mulher, que foi inaugurada nesse dia 8, e falar o seguinte, dos mais de 200 municípios que temos, 246 municípios que temos aqui em Anápolis, menos de 10 municípios, senhor presidente, tem a Procuradoria da Mulher. Então, dizer que nós aqui no nosso município de Anápolis temos uma rede de proteção muito vasta para todas as mulheres e a Câmara Municipal tem sido pioneira também para atendimento a essas mulheres. Eu quero aqui agradecer a todos os pares que sempre nos incentivaram e ajudou a aprovar esse projeto de lei. E também dizer que de todos os estados do nosso país, apenas 16 hoje têm a Procuradoria da Mulher. E o nosso estado agora está avançando aí, né, após a criação da nossa procuradoria, está avançando também para implantar isso. E agradecer aí a todos os pares, agradecer aos nossos amigos vereadores que sempre nos incentivaram e nos ajudaram a proteger as mulheres. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Cumprimentar a Vossa Excelência, a vereadora Cleide, junto com as outras vereadoras, mas a senhora que encabeçou aí a Procuradoria da Mulher, e teve o respaldo na mesa diretora e nessa mesa atual também, a qual a senhora faz parte dessa e fez parte da outra, a gente fez um local aqui para que a Procuradoria da Mulher possa realmente desempenhar o seu trabalho e atender a população. Então, a gente fica muito feliz de poder ter contribuído com Vossa Excelência no seu projeto. Na sequência, o vereador Suender.
Obrigado pela fala, presidente. Não apenas comunicar aqui e convidar, né, em nome da paróquia São Francisco, comunicar aí que essa semana, do dia 15 a 19, terá a programação religiosa, né, e logo depois da programação religiosa, a programação social também do dia 15 a 19. Então, em nome da paróquia São Francisco, mais especificamente a Capela São José, eu convido a todos... de Anápolis e região, para que participe dessa grandiosa festa. Eu, como um dos coordenadores do movimento cursilista da paróquia São Francisco,
convido aí, juntamente com todos da Capela São José, a participarem dessa grandiosa festa que é muito importante, né, para a construção até mesmo da capela ali de São José, continuar a construção, colocar o telhado, enfim. Então, em nome de todos aí, convido a participar da festa.
Obrigado, vereador Suena. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ainda aproveitando a audiência dos ouvintes da Rádio Manchester aqui, a transmissão, para corrigir um lapso da parte minha do Lisier, porque ontem o Dom Dilma esteve aqui e hoje é aniversário dele. E ontem nós não sabíamos, então fica aqui os nossos parabéns, cumprimentos pelo aniversário também, que hoje é do Dom Dilma, que esteve aqui ontem nessa casa. Infelizmente, naquela oportunidade, nós não estávamos a par. Então, parabéns, Dom Dilma, que Deus o abençoe com muita saúde e longevidade e continue servindo a igreja e a todo o povo. Senhor presidente, aqui, ainda pela ordem, eu quero comunicar aqui a coincidência, feliz coincidência. Hoje está entrando em vigor a Lei 4.239, que foi sancionada no dia 16 de dezembro de 2022 pelo prefeito Roberto, da nossa autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos fornecedores de produtos e serviços informar ao consumidor a respeito da existência de assistência técnica no âmbito do município de Anápolis. Ou seja, hoje é o Dia Mundial do Consumidor e nós, coincidentemente, felizmente, entra em vigor, após 90 dias, conforme conseguirei aqui no artigo 4, a vigência dessa lei, que obriga aos estabelecimentos, seja de produtos ou serviços, a informar o consumidor acerca da existência de assistência técnica para garantia dos produtos. Então, fica aí a Lei 4.239, 16 de dezembro de 2022, passa a vigorar a partir de hoje, coincidentemente, o Dia Mundial do Consumidor, e ficamos felizes por isso. E ainda, aproveitando o espaço, convido a todos para participar do texto cantado do Santuário de Santo Antônio, no próximo sábado, a partir das 18 horas, e em seguida teremos ali a parte social com a galinhada, e estão todos convidados a participarem. Devo a palavra.
Obrigado, isso é a ordem do dia, já as comunicações, vereador Luzimar Silva escrito.
Obrigado, quero aqui parabenizar a vereadora Cleide Lário, né, pelo trabalho. Tem pessoas que Deus olha lá de cima e coloca na terra para fazer missão, né? E a vereadora Cleide Lara, conversando com ela ontem, tem aí uma programação há mais de 20 anos no social, né? E muito bacana, a gente também vê, acompanha um pouco do trabalho do vereador Jackson Charles. E realmente a população precisa de nós, né? E como eu costumo dizer, eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã, quero ter uma vida mais tranquila. Não adianta, às vezes, você ter alguns bens e também estar devendo algumas coisas. Então, quero fugir um pouco, até mesmo, para ter uma vida mais tranquila, para levar mais as alegrias, vereador Delcimar Fortunato. A gente sabe da alegria das pessoas, igual lá no meu salão domingo, a gente teve a prática do corte de cabelo gratuito. Teve pessoas lá, homens, pai de família, que chegou com um baita cabelo. Mas aquilo ali não é porque ele quer, não. É porque ele não sobra o dinheiro para ir lá cortar o cabelo. Então, esse projeto social é muito bacana, né? Então, parabenizar a vereadora, todos os vereadores que fazem esse social. E como estava falando, quero estar mais tranquilo para poder estar levando mais alegria aos bairros, porque nosso caixão não tem gaveta, não vamos levar nada daqui. Né? Então, realmente é fazer o bem. Né? E lembrando, aí foi sucesso nas redes sociais sobre as cartinhas. Né? E a criança, o Tiago, de 8 anos, vamos estar comemorando o aniversário dele no sábado, com uma campanha que a gente fez aí no nosso Instagram, foi sucesso, mais de 615 pessoas votaram, e o Tiago Gabriel, né, foi o ganhador com 231 votos através do Instagram, e sábado estaremos fazendo aniversário de 8 anos para essa criança que nunca teve essa data comemorada. Né? Um projeto aí da minha irmã, qual eu sou padrinho. Sábado estaremos ali na casa do Tiago Gabriel, fazendo o primeiro aniversário aí, comemoração da vida dele. Obrigado, tenha todos um ótimo dia, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Não havendo mais escrito comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão e convoca outra para regimental na segunda-feira, dia 20 de março.